caros ouvintes, caro ouvinte, não, ficou repetido, mas Willy Barros, tá preparado para contar as histórias?
Preparadíssimo, mais um jabá, né? Tá quase virando o nosso quadro fixo aqui no Mochileiro Sem Pauta, o que eu adoro, então vamos hablar, vamos falar bastante.
A hora que você for embora, o pessoal vai, talvez, cadê o Willy? Mas enfim, né, gente? Mas, Willy, vamos para já nessa deixa para o nosso jabá, começando para falar da nossa excursão do dia 3 a 11 de dezembro, para onde? A Machu Picchu brasileiro, não é mesmo?
Sim, para a Chapada Diamantina, especificamente nossa base será na Machu Picchu brasileira em Iguatu. Coisa rara, hein? A gente quase não vê Iguatu nos roteiros de viagem aí das agências que levam para Chapada Diamantina, e nossa excursão Serelepe vai para lá.
Iguatu já tem a fama da cidade de pedra, e não menos ficaríamos numa casa também de pedra. Mas o ouvinte se pergunta, Willy, não é casa de pedra, homem das cavernas, vou ter que dormir no chão? Não! É uma casa que vai fazer você até pensar se você vai querer fazer trilha, meu querido. A casa é tão... não vou mostrar foto. Acho que as pessoas têm que criar expectativa nas pessoas.
Não tem nem como mostrar a foto aqui, né, no podcast. Tem que tentar descrever essa casa.
Willy, você que já esteve, então, assim, além de todas as trilhas que a gente vai fazer, cafés maravilhosos, cozinheira pra gente ter uma comidinha, Willy Kainan como chefe durante 2 dias ali, pra toda uma dinâmica.
Que privilégio, descreva, hein?
Tenta trazer essa sensação na casa pro ouvinte que tá se perguntando que lugar que ela vai ficar.
Cara, a casa, a cidade em si já é mágica, assim, né? Tem essa energia aí das pedras, tudo. E a casa fica no alto de um morro. E ela é toda de pedra, realmente. Mas igual você falou, não é uma caverna. A gente não vai colocar você numa loca da onça. Pelo contrário, a casa é linda. Ela tem 2 andares. Ela é toda de pedra mesmo. Então, ela se mistura ali com a paisagem do lugar, né? As meninas que fizeram essa casa, elas não quiseram destoar muito. E essa casa tem uma piscina, cara. Uma piscina de água mineral natural. É a grande grande destaque dessa casa. Além dela ter essa vibe toda, assim, de cabana, né? Quando a gente entra nela, a cozinha, tudo. Ela ser de pedra, toda arrumadinha. Os quartos são muito legais. Então, os quartos, eles são duplos. E aí, tem toda essa arrumação, assim, como se tivesse mesmo numa casa de um nativo. Só que com todo o conforto e tal. E aí, no fundo dela, tem essa piscina de água mineral natural pra gente ficar lá jiboiando de boa, batendo resenha.
Ou seja, ouvinte, além das trilhas que sempre vai ter uma água pra você ter aquele prêmio no final, na casa também tem. Então você pode ter uma aguinha, vai ter fogueira. A gente tem tudo, assim, eu vou me questionar por...
Sim, tem um espaço pra fogueira, pra gente, tipo, fazer um luauzinho lá, conversar e tal. Tem, sabe, lá tem um salão redondo, sabia? Um salão de yoga. Não sei se a gente vai chegar a fazer um yoga, mas a gente podia fazer um alongamento,
fale,
né?
Acordar às 5
da manhã, acordar com o sol. Eu acho que a gente...
Eu não vou... Não me coloca nessa. Eu não vou meditar, não.
Ah, mas de tarde, vai que você, tipo, enjoou da galera, assim, quer um minuto de silêncio, quer meditar. Você pode ir lá no salão redondo, ele é todo de vidro. Aí você pode colocar um carpete lá, deitar, ficar olhando pro nada, pra paisagem, lá pro vale, ali da região de Andaraí, Iguatu. Então, é massa também.
Tá certo. Então, ó, ouvinte, quer ficar nesse espaço maravilhoso que o já fez o jabá, uma piscina natural,
aí, posso, casa de posso pé. Posso falar duas curiosidades aqui da casa, que eu acho que nem você sabe? Deixa eu passar o caminhão, peraí. Suspense. Em um quarto tem uma banheira. E tem um dos banheiros, tem outra banheira. Tem duas banheiras na casa. Será que alguém vai arriscar tomar um banho de sais naturais?
Tem duas banheiras. Eu quero a banheira, é indiscutível.
É, um quarto com banheira é nosso, com certeza. Tem que ser, né?
Então, ouvinte, então toda a questão lá que a gente já falou nos outros jabás, eu, o tiozinho da van, todas as trilhas, vai ter registro fotográfico, vai ter luau, fogueira, vai ter muita sacarose com marshmallow em torno do foguinho, casa de pedra, tudo. Então, 3 a 11 de dezembro, junto comigo e Willy Barros.
Sim!
Estaremos lá, né, Willy? Aguardando
você,
lá. Não é isso?
Eu tô muito empolgado com essa expedição, essa excursão. Vai ser muito legal essa viagem, tá preparando assim com muito carinho. Os lugares estão incríveis e tem data aí pra você se planejar. Então corre, compra uma passagem e vai. E vai não, e vem.
Link do grupo do WhatsApp na descrição e também tem o PDF com o link, é só clicar. Então você tem ali, abre para saber todas as informações, fechado? Agora, Willy Barros, assume o seu mineirês, porque tem música de viola subindo ao fundo, porque vamos falar do documentário produzido pelo nosso amigo Richard Oliveira, lá no canal Vida de Mochila, com o documentário O Mochileiro no Caminho dos Diamantes.
Uau!
Agora o menino Richard é um peregrino praticamente, né? O cara gosta de andar, anda 500 km, anda 700 km. A panturrilha do menino deve estar boa, viu?
Deve estar dura com a batata.
Caramba.
Nossa, o cara anda, gosta de andar, viu? Ele foi pra Minas Gerais, então, será que ele andou ou só comeu? Tem que assistir, né, o story.
Tem que assistir pra saber se é... Porque no documentário, a galera da fruta, a galera da pão, então
Não, é Minas Gerais boa, é assim, uai. O Minas Gerais, cada lugar que você vai, você tem que sair com um pote de doce de leite, um queijinho... E um saco de pão de queijo. Deve ter sido difícil andar, continuar. Quanto tempo ele fez essa trilha?
Então as informações aí pro ouvinte. Ele fez o Caminho dos Diamantes e o Caminho de Sarabaçu. É um documentário aí de 2 horas e 20. E o melhor, não sei se a pessoa vai entender a piada, é 0800. Será que a galera sabe o que é 0800 hoje em dia?
Ah, eu acho que sim, hein? É tipo assim, requisito básico pra ouvir uma história sem pato é você entender o 0800.
Porque ninguém... Não existe 0800. Ah, se bem que deve existir.
Ainda existe o 0800.
É de graça, ouvinte. Vai lá ver o doc, 2 horas e 20. É um acolhimento no coração ver todo o trajeto que o Richard faz, mostrando... E traz essas histórias, porque a gente fala da Machu Picchu brasileira, sabia que existe o Eldorado brasileiro?
Caramba, é onde ele foi? O Eldorado brasileiro?
O Eldorado é na cidade de Sabará. Ele entrevistou, né, historiadores e tudo, então lá tem a pesquisadora que fala da cidade, a Serra da Piedade, né? Então é o Eldorado brasileiro. Então, ou seja, a gente vai descobrindo que a gente tem analogias com o mundo afora, né? Machu Picchu brasileira, cidade Eldorado.
Deve estar muito legal esse documentário dele, porque eu particularmente tenho muita curiosidade em conhecer ali o caminho do peregrino pela Estrada Real. E essa cidade específica, Sabará, ela é pouco falada, né? Se diz da Estrada Real de um modo geral, mas aquela região em específico é muito linda. E eu quero ver qual foi a visão de Richard mostrando ela. Porque os documentários estão ficando cada vez melhores, né?
Não, os takes, eu falo pra galera, ver o documentário dá uma vontade. Você vê um Brasil que talvez a gente não vê tanto, né? Então ele faz os takes lá, fala, meu Deus, gente, eu quero... A vontade que dá quando eu vejo o doc é Cafubira. Cafubira é aquela coceira naquele lugar que eu não vou falar a palavra. Mas dá vontade de andar, dá vontade de pegar o meu bastão de caminhada e fazer. Só que eu penso, eu quero ter bolha no pé, porque ele mostra as bolhas no documentário, né? Enfim, ele mostra a bolha e fala, não quero ter um pecado.
Aí ele anda por a gente, né? Ele anda por a gente, então, a gente se realiza assistindo ele.
É verdade, eu não tinha pensado, ele anda pra gente, então ele já... Obrigado, Richard, fez pela gente, mostrou Minas, mostrou o quanto é acolhedor. Então, ouvinte, tá lá um doc com trilhas maravilhosas, originais. A composição da trilha sonora é feita para o doc, viu?
Ah, então, sério? Então é uma trilha original que ele pega?
Tem uma trilha original, e o que é legal é que todas as trilhas têm andança, andei, tem sempre andei, né? Uh-huh. Tudo andei, andei. Então você saca aquele sentimento, eu preciso andar.
Então são trilhas cantadas, não é só instrumental?
Não, cantadas, todas temáticas. Então o Richard, acho que fez uma curadoria de toda a música brasileira que tem uma questão de vou andar, andei, andarei, tudo. Então você sai com o repertório, assim, você acaba o doc e fala, eu preciso andar, eu não consigo ficar parado, eu preciso, nem que seja na padaria, esse é o efeito.
É quase uma lavagem cerebral, né? Andar, anda, anda, andar, a pessoa já sai do doc assim, levantando e saindo correndo, abre a porta da casa e sai louca.
Não, mas é uma leveza, então, ó, galera, o link tá na descrição no canal dele, do Vida de Mochila, Caminho dos Diamantes. Tem entrevista com as pessoas locais, tem história com o cachorro que sempre acompanha ele, qualquer pessoa que faz peregrinação. Tem os historiadores que trazem histórias, né? Além da questão do Eldorado, tem... Acho que, vou até ver aqui, que ele falou que é o Chiquinho, né? A lenda da noiva do cemitério do Carmo. Do Carmo, olha só. Então, tem a loira do banheiro, mas tem a noiva do cemitério da cidade. Então é legal que vai, se é verdade ou não, ouvinte.
Não sabemos, não saberemos.
Mas o que eu ia falar, uma coisa que eu achei legal também, que assim, tem momentos que ele põe legenda, ele coloca mineirês incompreensível. E de fato, cara, tem hora que você... Não entende, é o mineirês que vou te falar, viu?
Nossa, a gente pode falar um pouco sobre o mineirês, assim, porque pra mim é o sotaque mais gostoso brasileiro. E olha que eu sou baiano e tenho um sotaque assim, ó, que tem um dendê, tem um tempero. Mas eu amo o sotaque mineiro. Sério, é muito gostoso, é muito bom.
Não,
eu gosto.
Não tem como, né? Não tem como o mineirês ser ruim, né? Você vê ali, você não entende, mas o povo é muito acolhedor.
É que eles até comem algumas letras, né? Algumas palavras, eles resumem. Eu acho ótimo isso.
Poder de síntese.
É, eles economizam,
né? Frente do seu tempo.
Não, mas calma, qual é o seu...
É o mineirês, é o mineirês.
Ah, você tá
é
falando que você vai agradar no Jamal? Porque você realmente
não,
acha mineiro...
Não, eu gosto. Cara, mineirês não é bravo. Vê o doc, você vai ver que o mineirês é... Mesmo que você não entenda com legenda ali, você fala, ô, coisa gostosa de ouvir. Não, tá. Ó, e algumas informações pro ouvinte quando for ver, né, que eu acho legal a gente trazer pra galera. Ó, o Richard caminhou em total de 540 km. Pô, o menino tá preparado pra uma maratona, hein? 540 nos tempos... 25 dias caminhando, então foram ao todo, ó, 25, então quer dizer, teve os dias de folga, até tem as informações aqui, ele teve 7 dias de folga, merecido, 7 dias de folga.
500 quilômetros, só 7 dias.
Eu acho pouco 7 dias de folga, e passou por mais de 30 povoados, porque às vezes tem povoado que nem uma cidade, né, então conta como povoado. Além de a piada interna que ele sempre sofre, né, de equipe de filmagem, diz a galera que ele tem uma... Vai virar lenda, como tem a lenda da moça do cemitério, a lenda que o Richard tem uma equipe de filmagem e ele tá ocultando, entendeu? Então o Richard tem a equipe de filmagem dele, a piada aqui pra galera.
A equipe de filmagem então... de um homem só.
Ó, então, gente, lá no documentário, 0800, link na descrição, vai lá ver o menino, vai ver a trilha sonora. E o mais legal é que durante os takes maravilhosos que ele faz com a equipe de filmagem dele... Ele traz bastante reflexão durante o trajeto. Eu acho que isso faz com que qualquer pessoa tenha, né? Sobre a vida, morte, trabalho, futuro. Então, é um doc pra você ver no final de semana ou dia de semana, pouquinha. E você vai sair muito bem, viu? Então, e mineiro é bom demais, né? Ver um documentário passando em Minas não tem como ser ruim, né?
Esse documentário é bom demais, sou.
É bom demais. E agora vamos... Agora acaba a trilha sonora de viola aí pra encerrar. Ah, inclusive, da Cútulo, vamos levar a cadeirinha deles que a gente falou, viu? Vamos pôr a prova.
Vamos levar a cadeirinha dele no singular? Você não conseguiu uma cadeirinha deles pra mim, não? É porque... Alô, Cútulo, manda uma cadeirinha pra mim também, eu quero.
Ai, você ficou...
Eu faço mais trilha que cai, não. Pode me dar uma.
E aí, o que a gente vai fazer? O Jabá é assim mesmo. O que a gente vai fazer é... A galera que vai com a gente vai testar, a gente vai pôr a prova, entendeu? Pra ver se realmente
é uma boa, então, a gente podia fazer dança da cadeira da Cútulo.
Vocês vão ouvir isso aqui, meu Deus.
Quem então, ficar gente, por último leva a cadeira pra casa.
Pode ser uma boa estratégia. Então, a cadeira, curto, obrigado pela parceria. Então, lembrando que tá, tem cupom de desconto MSP10 e pra comunidade. Eu hoje da comunidade não vou falar nada, só quero agradecer quem apoia. Hoje é um dia de agradecimento. Você, ouvinte, que apoia o podcast, muito obrigado. E é isso, não vou ficar falando nada. Hoje é um dia de agradecer, porque sem vocês esse programa não estaria no ar. Salva de palmas para o ouvinte. E eu acho que é isso, né, Willy? Então...
É tudo isso.
E boa história dos ouvintes, que o programa tá bom. Policiais, muita coisa vai acontecer. Subiu o trilho, Willy Barros. Willy, vamos começar a história da nossa querida Roberta Norris, que é da comunidade. Lembrando, ouvinte da comunidade.
Vou até ler com mais entusiasmo.
Não, obviamente, tem que ler, né? Tá lá apoiando, então a gente vai.
Não, mas como ela é da comunidade, eu vou ler com mais entusiasmo ainda. Eu vou tentar ler cada palavra, errar menos português e melhorar minha dicção, só porque ela tá pagando.
Olha que perfeição. Quero ouvir toda a dicção das sílabas nessa história. Que ela mandou duas histórias, inclusive, hein?
Todas é muita coisa, eu tenho que entrar no fono pra fazer toda a dicção.
Então já fico agradecido. Agradecimento então a Roberta Norris, lá no Instagram, Roberta por aí, tá o link na descrição. Então, um beijo pra Roberta, agradecer, porque olha, pra escrever
beijo, Roberta,
e mandar
obrigado.
História é muita dedicação e amor, viu? Então vamos retribuir o máximo possível.
Vamos ver a história de Roberta também, né? Porque ela manda duas vezes válido nem por uma. Então deixa. Eu só vou agradecer a Roberta no final. Se for muito boa, eu agradeço.
Esse é o exigente, gente, tá vendo? Você acha que é santinho? É santinho do pauco. Isso sim. Mas vamos lá, vamos eternizar a história. William, vou começar e depois você lê a segunda, ó. Então a Roberta começa assim. Oi, Kainan, e convidado ou convidada? Ó, não falou Willy nesse aqui, tá? No outro, mas tudo bem.
Já perdeu uma moralzinha aí, Roberta, mas tudo bem.
Mas se bem, não, tá errado porque ia ser outra pessoa, então eu entendo. Eu falei que poderia ser, então tá certo. Vamos.
Mas tudo bem, Kainan às vezes me trai e chama outras pessoas pra rodar.
Então passou, ela falou assim, ó, vou contar a história do dia em que eu fui parar na delegacia em Amsterdã. Adoro história com autoridade.
Caramba, caso de polícia, então.
Linha direta, põe efeito de linha direta aí na trilha sonora de fundo, vamos lá. Em 2010, só começando, é bastante tempo em 2010, viu? Uma linha temporal.
É tempo. O que você estava fazendo em 2010, Kainá?
Com 20 anos, eu estava estudando artes cênicas e locução.
Gente, estava formando o Kainá aí que a gente conhece hoje, um ator que
e você,
fala bem.
E você, só pra gente contextualizar, pra não ficar só.
Em 2010, nossa, eu acho que eu tava em Vitória da Conquista, na minha cidade, fazendo faculdade. Outra vida, outra vida.
Então, ó, Dona Roberta, em 2010, após sair do emprego dela, resolvi fazer uma viagem de 2 meses pela Europa, entre aspas, no inverno, colocou exclamação, de mochila e sozinha, como sempre viajo. Tempos diferentes. Olha. Os smartphones ainda estavam começando a sua vida. Eu tinha um Nokia tijolinho. Meu Deus, gente, 2010 era tudo isso? A gente não lembrava.
Cara, como passa rápido, né?
Ó, apenas para trocar mensagens SMS com as pessoas. Geração nova não sabe o que é digitar ABCD, né? Fazer aquele teclado que
não,
tem que digitar
não
várias
SMS,
vezes.
SMS, o que é isso, né? Que é uma banda de K-pop?
Muito tempo, ó. Eu andava nas ruas com um mapa de... Gente, já tá falando de 2010, parece que eu tô em 1980 do jeito que ela tá escrevendo aqui, mas vamos lá. Eu andava nas ruas com um mapa de papel guia impresso da Lonely Planet... Ia na lan house toda semana para ligar para minha mãe e resolver coisas como reservar hotel na próxima cidade, ver horários e valores de atrações. Caramba, gente, 2010...
Não, só numa frase ela conseguiu aí sintetizar toda a memória afetiva de qualquer 90 kid, de qualquer criança dos anos 90, assim, porque é exatamente isso. Guia impresso da Lonely Planet.
Lan house?
Lan house e reservar as coisas.
E ligava pra mãe pra reservar. Gente, é muito doido, né? Essa
ligava
questão de tempo.
Ligava pra mãe pra reservar.
A gente tá falando que é de 23 anos. Pra cá, 23, não, 13?
13 anos.
É muito pouco tempo pra tanta mudança.
É pouquíssimo tempo, verdade.
Por isso que a gente até fala assim, quando os viajantes de 2015, 14, é uma mudança pra cá. Mudou muita coisa
Sim.
no cenário.
Não, mudou tudo. Imagina, eu de volta e meia eu fico nessa viagem, tipo, como era viajar sem o Google Maps? Meu Deus, que dificuldade, porque eu não sei fazer nada sem o Google Maps, assim, se ele me mandar pra algum lugar. Tem me soltar na rua, eu não sei mais o que fazer.
Eu nem vou entrar no mérito do GPS. Que é uma invenção até recente, né? A gente acha que GPS nasceu, mas GPS é uma coisa nova, tá?
Não, até pouco tempo não existia.
Ó, então voltando. Comecei em Amsterdã e a viagem terminaria lá também. Após uma semana em Amsterdã, fui para Londres. Fui ao meeting semanal do Couchsurfing, o encontro do Couchsurfing, com o host de Londres. Lá conheci o cara do Couchsurfing de Amsterdã, que estava morando por uns meses em Londres para fazer um curso. Conversamos muito sobre minha semana lá, como amei a cidade, etc. Ele me deu seu perfil do Couchsurfing e disse que em breve voltaria para lá. Então eu poderia ficar na casa dele nos meus últimos dias de viagem. Tinha programado voltar para Amsterdã 3 dias antes de voltar para o Brasil. Olha só o Couchsurfing.
Bênção, hein, velho? Tipo, o Couchsurfing em Amsterdã é uma bênção.
Tinha
porque
seu valor,
Amsterdã,
né?
Já é cara. É, Amsterdã é cara hoje, naquela época também.
E acho que
em
2010 o Couchsurfing era muito mais unido do que hoje, né? Não tinha, não sei... Tem turista, obviamente, em 2010, mas nada comparado com os dias de hoje.
É, não, hoje tá um caos, inclusive, é um problema político na Holanda, não sei se você sabe disso. É porque é tanta gente que recebe, eu vi um dado, não vou falar aqui pra não falar besteira, mas é só a Holanda ali recebe, sei lá, 5 vezes mais do que o turismo no Brasil inteiro, assim, só Amsterdã, é bizarro. E aí já tá começando a causar problemas sociais lá, de estrutura e tudo, urbano, e eles estão querendo, como é que eu digo, restringir a entrada de turistas lá. Então vai ser a quantidade X de turistas por dia.
Isso aconteceu em Bali, inclusive. Ah, tem tanto turista em Bali que tá afetando a estrutura, o preço das coisas, que eles estão agora cobrando muito mais alto para você entrar na ilha de Bali. Então é a presença do turismo massificada, né? Que
é... é, exatamente.
Ó, então, só pra contextualizar então, ela tava no Couchsurfing, ela conheceu um cara e disse que voltaria pra lá e poderia ficar na casa dela, certo? Faltando 3 dias pra ela voltar, beleza.
Certo, ela conseguiu o Couchsurfing lá, coisa que eu não consegui Couchsurfing.
É, então, ela é batalhadora e conseguiu. Durante a minha viagem, estava sempre em contato com ele, trocando algumas mensagens, lembrando SMS, né? Ou não. Pela plataforma do... escreveu aqui. Pela plataforma do Couchsurfing. O nome dele era Menu.
Oh, já gostei de Roberto, traz nomes, trabalha com nomes. Eu gosto assim. Quer já poder stalkear Nemo, Meno.
Com dois Meno. N's aqui.
Só deve ter um Meno, não é possível, cara. O cara se chama Meno com dois N's. Vamos descobrir esse Meno já já.
Essa régua de confiança, William, é muito suspeita, mas vamos deixar mais pra frente isso.
É verdade, sou seu amigo, né?
O nome dele era Meno e vi que o perfil dele era confiável. Tinha muitas referências boas. Ele era um dos membros mais ativos da comunidade na Holanda, organizava eventos e etc. Pô, que puta perfil organizar. Era o cara responsável pelo, acho que até comunidade da cidade, né?
É o Kainaito do Couchsurfing da Lola.
Quem sabe? Vi também que na descrição tinha informação de que ele trabalhava com algo relacionado ao governo holandês.
E já começa a complicar aí.
Que na minha mente, visualizei alguém que prestou concurso público e trabalhava em algum cargo relacionado a isso. Olha só como a gente estereotipa, né, quando trabalha no governo. Bom, continuando, vale ressaltar também que embora eu já falasse inglês naquela época e conseguia me virar ficando na casa de pessoas que só falavam inglês, meu inglês era no máximo nível intermediário. Até aí tudo bem, todo mundo, ninguém acha que fala inglês, tá? Conseguiu viajar, tá de boa.
Tá ótimo. Bom, comendo e dormindo, tá bom.
Chegou o momento de voltar para Amsterdã. Fiquei na casa dele por 3 dias e foi ótimo, deu tudo certo. O menino era gente boa... Tinha uma gata super fofa, entre parênteses. Eu amo gatos, só. Ela jogou aí quase o perfil do Tinder da roupa. Ela falou, ó, o vídeo aí, ó.
Ela tá jogando várias informações aqui, quase um currículo Lattes. Inglês intermediário, gosto de gatos. É assim, vamos descobrir, traçar o perfil de Roberto. No final, ela pede emprego.
Durante o dia, ele trabalhava e eu curtia a cidade sozinha. Em uma noite, fomos no meeting semanal do Couchsurfing. Tudo muito legal, conheci várias pessoas do mundo todo... Até que fomos para o ponto de ônibus para voltar para casa. Chegando.
Eu acho que agora começa a ladeira abaixo, hein, Kainan? Tô sentindo.
Ah, lembrando que o título é... Fui preso... Qual é o título dessa história mesmo? É...
Delegacia Amsterdã.
Chegando lá, um cara muito estranho veio nos oferecer táxi. Táxi é sempre cilada, gente. A não ser que ele tenha...
Ai,
a não ser que você ouvinte que ouviu o episódio do golpe, se ele tem um bigodon, aí você pode confiar. Mas se ele não tem um bigodon, não confia no taxista. Não sei se você ouviu isso.
É sério? Eu não sabia dessa tática do bigodon.
Não, esse é meu padrão de confiar em taxista. Se ele tem aquele bigodon de respeito, eu confio. Você não tem, não confio. Tá falado isso no episódio de golpes, por isso que o ouvinte vai entender aí.
Vou testar, então.
Então, tinha um cara táxi. Mas não é... Aí o cara chegou e ofereceu um táxi. Mas não era algo comum. Um carro com placa de taxista parado no ponto e a pessoa oferecendo táxi para todo mundo. O cara vinha e falava bem baixinho, quase no nosso ouvido. Táxi, táxi, táxi. Cara, mas eu acho que isso acontece em São Paulo no metrô também, porque é ilegal, né? Você entrar dentro do... Você não pode ficar divulgando táxi e serviço dentro do metrô, né? Táxi, táxi,
ah,
táxi,
o cara então fica meio discreto ali, né? Táxi, táxi. É tipo os Ubers em zona de táxi,
é,
né?
Exatamente, tipo, eu acho que é isso, não pode, ó.
Sou eu.
Talvez, Uber, sou eu, talvez ele era um taxista não tá legalizado. Ele tem que pagar uma taxa, pode ser isso também, né? Devaneios aqui. Então ele tava falando meio baixinho, tá?
Depende, se ele tiver bigode, é isso.
Senão... então, mas daí eu fico na dúvida, por isso que eu nunca passei por a situação. Não sei o que faria. Então falou táxi, 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 táxi. Olha esse e-mail pra galera, táxi, táxi, táxi. Dava para perceber que era algo clandestino. Ah, vá, Roberto, quem é que fala táxi baixinho? Minha sua percepção, olha, parabéns, viu?
Mas às vezes tinha um problema nas cordas vocais também.
Não vai pra... Não dá tiro tão longe assim, meu jovem, cara, com certeza... Ó, o Meno, que é o cara lá, o nome que você gostou, recusou e logo em seguida pegou o celular e disse para mim, espera aí, e se afastou bastante do ponto de ônibus onde estávamos. Eu fiquei lá, vendo o cara oferecer táxi para todo mundo que chegava ali. E o Meno passou muito tempo no telefone. Acho que foi uns 15 minutos pelo menos, ou 15 minutos, mesmo em 2010 é muito tempo, viu, para ficar numa chamada de telefone.
Não, e na minha cabeça tá criando várias fics aqui, várias histórias do que por que que Meno tá ligando no telefone. Eu não sei se eu falo e acabo sem querer dando um spoiler, mas eu acho que vamos deixar rolar, né, melhor.
Não quer, você pode fazer momento, como é que é? O cara que prevê o futuro quer fazer um achismo aqui? O que vai acontecer?
Você quer... Eu falo uma teoria, você fala outra?
Vai, manda. O que você acha que aconteceu?
Eu acho que esse cara é um procurado da polícia. Meno identificou ele, que já tinha visto o rosto, e tava ligando pra polícia falando que tava com ele.
Ah, eu tenho outra teoria. Ele complou com um taxista, ele sai com as pessoas e fala, só tem esse taxista, você vai cobrar caro e você dá uma parcela pra mim, entendeu? E aí, entendeu?
Ixi, vamos lá. Essa é uma boa teoria.
Vamos
também.
Ver então o que, que vai acontecer.
Meno descarado trabalha no governo, né?
Então ele ficou 15 minutos no telefone. Nesse momento, eu comecei a ter diversas conversas com meus pensamentos e ficar apavorada, sem entender o que estava acontecendo. Porque ele estava tanto tempo no telefone, e por que, que ele se afastou de mim e não quis falar ali perto? Ah, ele afastou, né? Então ele não ficou do lado.
Mas Meno devia estar falando em holandês.
É, então eu pensei nisso, ele estava falando em inglês, então não adiantava nada.
Relaxa, relaxa, Roberto, não foi nada.
Comecei a pensar, será que ele namora e a menina não sabe que ele hospeda mulheres? Isso é bem recorrente, viu, infelizmente, tá?
Isso aí. É uma teoria boa, Roberto.
É uma teoria muito boa.
Mulher tem o sexto sentido, ela sabe o que ela está pensando.
Ou será que ele está tentando comprar drogas? Mas as drogas são liberadas aqui, na verdade. Só a maconha é liberada. Ele pode estar tentando comprar cocaína ou outras coisas. E se ele estiver tentando vender meu corpo, me prostituir? Caramba, é pesado. É possível. possível passar na cabeça da mulher, obviamente, à noite.
É, com certeza, passar disso tudo.
Enfim, a ligação parecia durar uma eternidade e esse menino só olhava pra mim de longe, fazia sinal com a mão de espera aí e eu tendo um milhão de pensamentos, nenhum deles bom, óbvio.
Não, com certeza as expressões de menino dava essa margem pra ela. Porque, por exemplo, se não tivesse rolando nada ali nas entrelinhas, ela não pensaria isso, já que ela teve uma experiência boa comendo, e é normal uma pessoa atender um telefone e ficar ali falando, porque pode ser mil coisas, pode estar falando com a mãe, pode estar falando com o chefe, pode estar falando qualquer coisa. Então, provavelmente, a intuição dela apitou ali. Menos devia estar suspeito, entendeu?
Mas eu não tô entendendo. Ela tava só esperando o ônibus. Eles poderiam pegar. Acho que ela tava só esperando o ônibus, é isso?
É, eles tava esperando o ônibus. Acho que eles queriam pegar um táxi. Só tinha esse cara aí falando táxi, táxi, táxi baixo, sussurrando. E Menos começou a atender a ligação. Então ela não podia sair dali que ela tava esperando Menos acabar a ligação. Mas Menos não acabava nunca a ligação.
E pela escrita dela, imagino que ela tá no ponto isolada. Só tá... assim, meu, assim, na minha cabeça é ela, o taxista e ele. Não existe ninguém em volta. Tá um cenário deserto.
Não, eu acho que tem gente, porque ela falou que o taxista se oferecia pra várias pessoas. Ele ficava tentando várias pessoas.
É verdade. Bom ponto. Então ela tava com vários pensamentos ruins. Ele voltou e disse, não posso falar nada agora. E parecia aflito. Ih, meu Deus. Olhando o tempo todo pro relógio, para a esquina e pro celular. Então ele tava olhando pro relógio, pra esquina e pro celular. Pro relógio, pra esquina e pro celular. Tá. Tô só fazendo várias vezes pro ouvinte, entendeu? Entrar no clima aqui. Então vou mudar a voz. Vamos mudar o tom da voz grave. Até que de repente, uma viatura da polícia. Não, vou fazer
nossa, arrepiei aqui, hein?
Até que de repente, uma viatura da polícia vira a esquina. Quando essa viatura apareceu, ele já pegou a carteira dele. Abriu, mostrou pro taxista, falou algo e segurou o taxista. Meu Deus do céu!
Olha, pelo guia!
Olha só!
Menos 007, velho. Sabia. Menos broca demais. Então vai, continua.
Então, recapitulando pro ouvinte, né? Tava ali o Menos no telefone, apareceu uma viatura da polícia e quando a viatura apareceu, ele já pegou a carteira dele, mostrou pro taxista, falou algo e segurou o cara. Segurou o taxista. Então isso que aconteceu, só pra lembrar o ouvinte novamente.
Uhum.
O carro parou. Dois policiais desceram, algemaram o taxista, colocaram ele atrás naquela parte onde colocam as pessoas que são deitadas, que eu também não sei o nome.
Detidas.
Foram detidas.
Eu já entrei nessa parte, já fui preso, mas tudo bem, foca em Roberto.
Meu Deus, peraí, depois você vai... Não, conta agora, peraí, calma aí. Como assim, já foi preso atrás de um carro de polícia?
Eu já fui preso,
não, esse programa aqui é revelações, gente, é o choqueio do nosso... Como assim você ficou preso... Conta, não, por favor, William, aqui dá...
Não, porque ela detalhou tão bem essa parte que o cara foi preso, eu senti de novo a emoção daquele momento de ser jogado naquela gaiola de cachorro. Fui preso na Turquia.
Não, peraí, vamos dar uma pausa, Roberta. Peraí, só uma vírgula aqui pro... Foi por causa do visto?
Não, velho. É tipo assim, a gente tava na praia. Foi muito, assim, policial querendo mostrar serviço, sabe? Não precisava desse away todo. Eu tava na praia junto com outros amigos que tava fazendo voluntariado no mesmo lugar que eu. E aí a gente tava de boa lá, domingo, inclusive. E aí a polícia veio, um policial, a paisana, inclusive... interceptou a gente perguntando sobre o nosso passaporte. Se a gente tava com passaporte e tal, porque tava na cara que a gente era estrangeiro. Cada um, assim, de uma cor, de um tamanho. E aí a gente falou, pô, não trouxe passaporte, geralmente não trago pra praia. E aí ele, vocês têm que andar com passaporte. Cadê o passaporte de vocês, de onde vocês são, não sei o que, tal, tal, tal. Uma das minhas tava comigo, que ela era australiana, ela ficou muito nervosa porque ela já estava ilegal na Turquia. E aí, não sei porquê, o cara não foi com nossa cara, e aí pegou e prendeu todo mundo. Não algemou a gente, mas você chamou alguém igual Menos. Ficou lá, não ficou 15 minutos no telefone, mas chamou outros policiais. Aí os policiais veio escoltando a gente atravessar a praia inteira, que sabe a caminhada da vergonha, só voltou de estar pelado e o povo cuspindo na nossa cara. E aí a gente foi atravessar a praia inteira, e aí ele abriu o camburão, essa gaiola atrás, e colocou todo mundo lá pra dentro, e fomos pra delegacia. Todos os celulares estavam descarregados. A gente não tava. A gente falou, e agora? Quem vai tirar a gente daqui? Aí a gente falou, Bessinha. Ela falou, pô, no filme, todo mundo tem direito a uma ligação. Então, moço, eu tenho direito a uma ligação. Eu quero falar com o meu advogado. E aí, beleza, ele deixou a gente ligar. Mas e o número? Quem sabia o número de cor?
Ninguém sabe hoje. Ninguém
não,
sabe.
Não, ninguém sabia o número de cor. Aí a sorte que a cidade é pequena falou assim: eu quero falar com 100. O número era 100. Sim, da Ecofarm, Bodum Ecofarm. E aí, um dos policiais conhecia e ligou pra ele. Aí falou, sim, socorre a gente tá aqui na delegacia, não sei o que, total. Traz nossos passaportes. E aí, depois a gente queria falar pra ele que o passaporte australiano estava vencido. Só que aí, a gente queria que ele... Aí a gente falou assim, encontre a gente, antes de encontrar com o policial, falar com qualquer coisa, fale com a gente, fale com a gente. E aí, beleza, aí ele chegou com os passaportes, todo mundo, a australiana desesperada, tipo, eu quero conversar sós com ele, aí falou que tava ilegal, nem ele sabia disso. E aí ele conversou lá, não sei se chegou a pagar alguma propina ou só na lábia mesmo. E aí fomos liberados, a gente nem passou uma noite na cadeia, eu tava doido pra saber qual era o menu.
Mas você nem entrou na grade? Você nem entrou na grade, então? Você nem ficou atrás das grades?
Ficamos atrás das grades.
Ah, você sentiu o barulhinho das... aquele barulho de porta.
Eu senti, eu vi o sol, eu só não vi o sol nascendo quadrado, só já estava lá quadrado quando eu cheguei. E também não foi servido nenhuma refeição, eu queria falar isso aqui, que a delegacia de Bodrum não deu uma bolacha de sal, não deu um suquinho Tang. Eu me senti mal. Eu queria que Sam chegasse um pouco mais tarde, pra pelo menos servir o jantar.
Ai,
porque
gente,
eu tinha expectativa, estava bem cheiroso, eu acho que é peixe. Mas aí, pronto, fomos liberados, assim, não paguei nada, não aconteceu nada. Mas assim, eu senti a dor do taxista aqui agora.
Deu gatilho, deu gatilhozinho em você.
Deu um gatilho, deu um gatilho.
Então, fizemos essa vírgula aqui, porque essas histórias a gente nunca... Willy, obrigado por revelar esses momentos de autoridade que a gente nunca sabe.
Obrigado por desbloquear esse trauma de mim novamente.
Ó, então voltando aqui, cadê aqui, ó? Ó, voltando então, né, o cara chegou, polícia, tudo mais, parou viatura, o carro parou. Dois policiais desceram, algemaram o taxista, colocaram ele atrás naquela parte onde colocam as pessoas que são detidas, né, que a gente falou, e escutei até um cachorro latir lá de dentro. Olha só, gente, o bom K9 aí do filme da Sessão da Tarde.
É. E seu parceiro, que é uma fera, vão lutar contra o crime com unha de dente.
Quem entendeu a piada, entendeu. Quem entendeu, você já tá
jovem. Quem tem referências, tem referências. Quem não tem, sinto muito.
E aí a Roberta ficou parada sem entender nada. Ele me chamou, vem, vem. Não, como assim, vem, vem?
Vem, vem.
Uma como coisa assim, que eu vem, falei, vem? Eu não vou, não. E apontou pro carro, com a porta aberta, pra eu entrar e sentar ao lado do policial que estava dirigindo. Gente, o que que passou na cabeça dela, cara? E é uma coisa que a Roberta não fala, eu não sei qual era a relação com esse menino, né? Se era muita amizade, ou só tava mesmo diferente.
Você não pega essa.
É, não dá pra entender a proximidade. Senão, assim, foda-se, eu te viro, tô 2 dias, eu não tenho uma relação com você, ao ponto de...
Nossa, é tipo assim, o cara fica lá falando a língua dele, no telefone, o tempo inteiro, bastante suspeito. A polícia chega, prende o taxista, que eles quase entraram. Ela ainda manda...
Vem junto!
E ele ainda manda ela entrar no carro da polícia. Tipo assim, talvez ela tava pensando, meu Deus, tá achando que eu sou bandido. Não,
e aí,
também.
E lá fui eu. Ela fala, ela foi.
E ela foi, maravilhosa, Roberto.
Dentro do camburão da polícia, no meio de dois policiais, ainda meio confusa com o que estava acontecendo. Chegando na delegacia, mas eu fiquei curioso pra ver o meio do caminho. Ficou o quê? Um cheiro de respiro ofegante? Tipo, ninguém falou nada, foi aquele silêncio mórbido, enfim.
Não, o único que tava cheirando medo era ela, né? Os policiais estavam todo mundo sabendo o que tava fazendo, inclusive o bandido, sobre o que ele fez.
É, é que ela já foi direto pra delegacia. Eu queria saber, meu, o carro ficou no silêncio, ninguém falou nada, sabe? Ficou aquele silêncio constrangedor, mas enfim. Chegou na delegacia, ó. Descemos, ele me levou até uma sala de espera. Imagino que é o policial. Pediu.
Gente, pelo amor de Deus, mano, comunicação. Cara.
Pediu pra...
Comunicação, fala pra mulher o que tá acontecendo. A mulher tá desesperada, tá num país que não é dela, viajando sozinha. Você leva a mulher pra delegacia e não fala o que tá acontecendo.
Em 2010, onde tecnologia não era tão fácil como hoje. Então, assim, não...
Meu Deus do céu.
Porque ela tinha que ligar pra mãe pra pedir pra reservar o hotel. Imagine como é que ela fala com a mãe. Então, todo o caminho aí era muito mais complicado. Então, chegou na delegacia, descemos. Ele me levou até uma sala de espera. Pediu pra eu sentar e esperar. Até aquele momento, ele ainda não tinha me explicado nada. Mas eu já havia entendido que ele era policial. Olha, opa, plot twist aqui, peraí, o amigo dele era policial. Não, peraí, calma aí que eu não tô...
Ele era policial.
Minha cabeça estava explodindo.
Ó, 007.
Trabalhava pro governo, né? Pode ser. Policial paisão, vamos ver. Minha cabeça estava explodindo de tanta dor devido ao estresse que eu havia passado somado às cervejas que eu bebi no bar. Olha só. Não sei quanto...
Roberta completamente
que história,
confusa.
Hein, Roberto? Ó, não sei quanto tempo se passou. Mas sei que fiquei muito... Ela enfatizou, muito tempo sentado. E lembrem, nem existia um smartphone com internet para me distrair. Caraca, é verdade.
Não era nem para pedir socorro, era para se distrair.
Não, caramba, muito doido. Não tinha smartphone para entretenimento.
Não tinha. Não tinha um Instagram, não tinha um TikTok para a Roberta ficar vendo vídeos de humor. Não tinha, velho. Não tinha o grupo Mochileiros no Telegram pra ela contar tudo que tava acontecendo. Não tinha um story pra ela fazer uma live e engajar em cima do perrengue.
Ó, podia. Verdade. Através de desastre, o engajamento é bom, né? Você foi furtado lá com o seu Mac, perdeu, mas o preço do marketing de alcance valeu a pena no fim das contas.
Já foi atingido. Hoje eu tô na decolar.
Ó, então ela enfatizou que não tinha smartphone. Passei tudo esse tempo olhando para a parede na minha frente. Nossa, que triste, Roberto. Entrava prostituta brigando.
E vale falar que é a parede de uma delegacia na Holanda, né? Que deve ser uma parede branca, bem minimalista. Não é uma parede no Brasil que vai ter um cartaz de mulher pelada, um calendário.
Você consegue até ver os desenhos dos artistas que retratavam, né? Não tem como,
Não tinha uma xilogravura.
A gente vai ter um episódio no futuro sobre situações com autoridades e delegacias. É um programa delicado, mas vai...
Que medo, não quero ser convidado, não.
Não, eu acho que eu vou pegar pinceladas de histórias, entendeu? Porque...
Nada que me comprometa.
Não, mas você já tem história. Você já contou a sua aqui, Willy. Mas, ó, então ela tava lá na salinha entediada, entrava prostituta brigando com o cliente, entrava gente que tinha sido assaltada, entrava gente que foi pega assaltando, tudo falando em holandês. Lembro de um policial muito gato. Ó, o Tinder da Roberta aqui, gente. Roberta vai me xingar depois.
Véi, eu acho que a Roberta tá curtindo muito esse rolê, velho. É o tipo de coisa que só acontece se você vai no Couchsurf, entendeu? Turista nenhum vai conseguir isso. CVC não vende esse pacote que vem com prostituta, com briga, com barraco, com policial gato. Não vem. É a experiência que só mochileiro passa.
Cara, eu tenho uma história. Eu não vou contar aqui, mas já fiz perseguição com o cara do Couchsurfing. Perseguição, cara. Longa história. Certo. No Sudão, isso. Depois eu...
Não, isso aqui, que não, isso aqui é isso. Então,
na comunidade.
Você estava perseguindo um bandido ou perseguindo, tipo,
bandido,
sei lá,
uma traição? Isso no Sudão, mas isso eu não vou contar.
Ele era policial também?
Era uma autoridade. Não era, mas estava no governo. Essa aqui, a história não pode ir aqui mesmo, tá? Essa aqui realmente vai ficar na comunidade, porque eu sei que...
Em off.
É só acessar a comunidade, gente. Realmente, essa história eu não posso contar. Tem coisas que o lado jornalístico... voltando, então a Roberta, ela tá divulgando o Tinder. A Roberta, não me xingue, Roberta. A Roberta vai me xingar. Mas ela falou, é gato, então... Pera, o que que era gato? Era o policial? Cadê? Peraí, pra caramba. Lembro de um policial muito gato, por sinal. Passava várias vezes por mim e perguntar se eu queria uma água. Comentário que eu devia... Peraí, deixa eu entender. Vai assim mesmo, tá? Então ela passou várias vezes por ela e perguntar se queria uma água.
E lembre que Roberto já tinha falado lá na frente a informação que ela gosta muito de gato.
Nossa, que sacada maravilhosa, Willy. Efeito sonoro.
Não, a Roberta já deu altos easter eggs aí pra gente.
Comentar que eu devia estar cansada. Para eu esperar só mais um pouquinho que logo o Meno viria. Onde é que tava o Meno? Sumiu, né? Entrou na cadeia, na cela.
Não, Meno...
E nada no meu rosto aparecer. Caramba, assim, ela ficou sem saber nada do que tava acontecendo. Depois de muito tempo, pela movimentação... Percebi que apareceu um outro cara e conseguiu tirar o taxista de lá. Não sei se era advogado, se era algum amigo que pagou fiança. E só então o Meno apareceu e me chamou para ir embora.
Como se nada tivesse acontecido.
E voltamos pro ponto de ônibus. Adivinha...
Meu Deus, ainda voltou pro ônibus, Meno, nem para chamar um Uber.
Adivinha como? De carona no carro da polícia. Desta vez com uma policial mulher dirigindo. Ou seja, tá voltando pro começo da história. Vamos voltar pro ponto de ônibus.
Começo da história.
Eu não sei onde vai cair essa história, de verdade. Eu não sei o que...
Também não faço ideia.
E esperamos nosso ônibus. Pô, depois de tudo isso, ainda tem que esperar o ônibus.
Tem que esperar o ônibus. Caraca, velho, que mão de vaca. Eu acho que concurseiro público na Holanda não ganha bem.
Não ganha. Pô, né? Depois de fazer a menina esperar tudo, depois eu quero ver o que a Roberta deu de review pra esse cara depois, né? Se deu uma avaliação positiva ou negativa.
Ó. Ela é louca de dar negativo, cara. Vai caçar ela.
Esperamos nosso ônibus e ela ficou lá esperando com a gente. Ah, policial. Pois se meu inglês me permitiu entender o que ela disse, seria perigoso ficarmos ali sozinhos. O host ter denunciado o falso taxista. Ah, era um falso taxista. Que dá pra entender também que tava vendendo droga, né? Quando entramos no carro, eu jurava que a carona seria direto pra casa dele. E não da volta...
Nós também, Roberta, nós também.
E não de volta pro maldito ponto de ônibus. Eu concordo, cara. Mano, é verdade, é sacanagem. Fez esperar a menina...
Nossa, faltou sensibilidade aí, viu?
Faltou sensibilidade e coração nessas horas. Por isso que eu falei...
Não, se você pensar, era mais barato... pegar esse carro dessa polícia e levar eles em casa, do que deixar a policial lá. Tempo é dinheiro também. A policial ficou lá esperando com eles. E se o cara chegasse a quadrilha lá, a gangue, sei lá, uma máfia holandesa, e alvejasse todo mundo, atirasse todo mundo, e a policial, e a Roberta, e a todo mundo.
Mas sabe qual seria o melhor plot twist? O taxista da carona de volta. Isso seria muito bom. Vai aqui, né? Não duvido de nada das histórias que a gente recebe. Então a Roberta tava puta e com total razão, né? Voltou pro ônibus, poderia dar uma carona, né? Dinheiro do governo, uma gasolina, né? Não custa nada. Pegamos nosso ônibus pra casa. Isso era tipo umas 4 horas da manhã. Havíamos saído do bar antes da 1 hora da manhã. Caramba, ficou muito tempo. De repente, Willy Barros, 3 moleques. Cara, ainda continua, vai, não sei o que que é esse. Nossa. Entrou no ônibus sem pagar. O motorista pediu para eles descerem e eles falaram que não iam descer. Puta que merda. Estavam bêbados, obviamente, e iam ficar no ônibus sem pagar. Claro que eles falaram holandês, mas consegui entender pela movimentação que era isso que estava acontecendo. Linguagem corporal, gente, a gente sempre entende. Não precisa entender holandês, marroquinês, qualquer coisa. E lá vai no Meno pegar o Meno. Cara, esse é caralho mesmo. E lá vai no Meno pegar a carteira dele e mostrar o distintivo para os meninos. Ó, eu achei antiético o Meno não falar que era policial paisano e falar que trabalha pro governo. Eu achei sacanagem, porque sacanagem. Se der merda... Enfim, vamos ver, ó. Mostrou lá, voltando aqui, mas achei sacanagem dele não mostrar que era policial. E o Meno, então, pegou a carteira e deu aquela carteirada, ó.
Gente, será que isso é na Holanda, né, no Brasil? Não tem certeza que ela não tá em São Paulo? Bebeu e veio parar.
Não, depois eu quero saber se a Roberta continuou o contato com esse Meno, né? Porque traumatizou a menina, aparentemente. Então, ó, o Meno pegou a carteira, deu carteirada pros meninos, né? Então, mostrou o distintivo. Nessa hora, eu quis morrer, pois pensei, puta que pariu, vamos voltar pra delegacia e eu só quero dormir.
Eu só quero dormir.
Só que ele não consegue ficar 10 minutos sem bancar o herói? Perguntou. Ó, talvez seja uma cantada de Meno, né? Tipo, deixa eu mostrar a autoridade que eu exerço sobre essas pessoas.
Tava mostrando a masculinidade
então, Roberto,
dele.
Ó, talvez ele deu a cantada muito sutil e você não captou.
Você não entendeu a linguagem, cara. Roberto, do amor. A linguagem do amor de Mena é da carteirada.
Minha cabeça doía demais da Roberta, né? Por razões óbvias. Continuando aqui, mas diante da polícia dando a carteirada, os moleques desceram do ônibus e conseguimos seguir até em casa. Beleza. Quando chegamos no prédio dele, a parede estava pichada com uma frase escrita... Pera, calma, deixa eu respirar isso aqui, pera aí. Chegou na casa, no prédio dele, a parede estava pichada com uma frase escrita com tinta preta e ainda fresca. Vamos enfatizar o fresca aqui. A tinta ainda estava escorrendo. Havia acabado de ser feito. Eu não lembro mais o que a frase dizia, estava em holandês, mas ele traduziu para mim. Mas lembro que era algo ameaçador, tipo, sei quem é você e estou de olho em você.
Caraca, Roberta, corre, Roberta, cilada.
Porra, cara, eu tô imaginando ela olhando a parede.
Esse barato tá muito
noite,
caro.
Holanda.
Vai pra pousada, Roberta, paga.
Ela não falou a condição financeira, se ela usava por uma questão de gostar, mas, cara, você imagina, de tudo isso que ela saiu.
Condição financeira mochileira.
O ambiente
mochileira.
Já pesado, garotos lá no ônibus, polícia, a tinta escorrendo naquela rua, sem fim. Meu Deus, Roberta. Aí ela falou assim, né, se isso tinha alguma ligação com o acontecido com o taxista ou foi apenas coincidência, jamais saberei. Que bom, não é pra saber mesmo, não, senão você nunca mais volta pro Holanda.
Ó, se ela tá escrevendo, ela tá viva, então tá tudo certo.
Às vezes ela mandando a mensagem do além agora. Kainan, socorro, vai na justiça e fala que
Meno não... morreu e tá aqui dando carteirada.
Exato, Willy Barros. Ó, só no dia seguinte, o Meno me explicou tudo o que aconteceu. Pô, só no dia seguinte, aquele cara não era taxista, era parte de uma gangue muito famosa em Amsterdã, de caras que se passam por taxista, abordam turistas e quando você entra no carro, eles te levam para um lugar qualquer, roubam todos os seus pertences e te largam no meio do nada. Caraca, gente. Que pesado. Caramba. Agora fiquei sério aqui, pô. Como ele estava de folga, ele não pôde... Olha só, como ele estava de folga, no caso Meno, né? Então ele não é paisana, mas é policial a todo momento.
Ah, ele estava de folga.
Ele não poderia dar ordem de prisão para o cara. Não sabia disso. Mas tinha a obrigação de chamar a polícia de plantão para fazer o tal, né? Ele também não poderia fingir que não viu e deixar o cara lá embora. Ah, então ele foi ético. É que a Roberta, na hora errada, o cara errado, lugar errado. Roberta, você
errada.
Não fez o seu mapa astral. Esse é o problema, a astrocartografia. Você devia ter feito. Você ia ver lá que não era pra estar naquele espaço. É. Culpa sua.
Em breve vai sair esse episódio, né, Kainá? Ela vai poder entender tudo isso.
Em breve. É, então. E aí, se a Roberta tivesse feito, ela ia ver lá que todo o mapa astral dela tá. Não vai pro Lando nesse
cara. Falta de informação, mas era 2010 também, não tinha muita... A astrocartografia não existia ainda.
É verdade, não tinha. Então ele não poderia fingir. Continuando, só que ele precisava fazer isso muito bem feito, sem levantar suspeitas, pois o cara poderia perceber e ir embora dali, antes da polícia chegar. Infelizmente, não tenho fotos nem vídeo do meu rolê do camburão por Amsterdã, com um criminoso no banco de trás. Salva de palmas pra Roberto.
Nossa, que saga aí, Roberto.
Porra, Cara, que... Nossa, eu imagino quanto ela tava cansada. Eu vou procurar, eu tenho um corte surf. Deixa eu ver, Roberto. Deixa eu achar o corte no corte surf.
Não, será que...
Eu quero ver a cara desse Menno.
Eu quero saber o review que Menno deu pra ela e ela deu pra Menno. O review de Menno foi uma foto aqui, da carteira de policial dele.
Não, muito boa a história. Então, a Roberta, o que, que ela aprendeu? Que dá pra você... Você tem que ter habilidade pra se entreter nessa época sem celular, né? Então, ela ficou olhando pra parede.
Principalmente se você estiver na Holanda.
É, não saiu com o Lemboy, né? Porque ela falou gato, tudo, não conseguiu encontrar alguém nessa loucura toda.
Não é na delegacia que você vai encontrar o amor da sua vida.
Ah, Willy Barros.
Eu acho que não. Ela, mesmo gostando de gato, e o gato dando água pra ela, ela não conseguiu nada naquela noite. Então...
E o foda dessa história é que só reforça o quanto taxista tem essa péssima imagem. Às vezes pensando, alguém tem um pai e mãe taxista honesto, se fode, né? Porque taxista...
Não, se alguém tiver um pai e mãe taxista, ou for um taxista, nunca mais ouve esse podcast, né? Que a gente fala tanto mal de taxista nesse podcast, meu Deus do céu.
É triste. E cara, acho que 2010, será que tinha Uber na Holanda? Curiosidade,
não,
pensando
não tinha...
aqui. Não tinha, né?
Em 2010 não tinha Uber ainda, deixa eu ver. Quando surgiu o Uber?
Quanto isso, William?
2009, na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, acho que na Holanda... Quando surgiu o Uber na Holanda?
Caramba, eu... Então, é isso, gente.
2010.
Uber. Mas ela pegou o finalzinho, então, né? O que a gente aprende? Se alguém falar que trabalha no governo da Holanda, confere se não é policial, né? Porque ele omitiu isso, realmente pode... Não sei
é
se
que é trabalhar no governo é muito vago. Se alguém falar assim, trabalha no governo, você pergunte a função dele, entendeu? Será que ele é só um técnico, analista, ele é um escrivão? Ou ele é um agente secreto?
Será que um dia a gente se hospedou em agente secreto? Pensando aqui.
Eu não vou contar outra história, não.
Mas muito boa a história da Roberta, gostei. Altas aventuras, lidou com paciência. Que nem aquela coisa que a gente fala, história de kitesurfing, gente. Isso nunca vai acontecer se você ficar. Então, tá viva pra contar. Ficou estressada. Será que ela xingou o Menno depois? Ou será que quando ele contou toda a história, ela teve empatia?
Sabe o que eu acho? Minha teoria? Eu acho que, na verdade, foi a Roberta que pinchou aquele muro.
Willy, do nada você solta isso?
Eu acho que foi, eu tenho certeza. Nada me tira isso. Ela chegou um pouquinho antes que Menno tava resolvendo o B.O. lá com os meninos. Ela achou uma lata de tinta e pinchou. Eu sei onde você mora. Quem mais sabe onde Menno mora? Ela sabe.
Mas agora a parte séria, vamos lá. Picharam o muro do cara. Fala, eu te conheço. I know who you are. Você ficaria nessa casa se você precisasse, você ir embora?
A não ser que tivesse sido eu que pichei. Eu sabia que não tinha perigo.
No caso, não foi você. Você
Porque
ficaria?
Porque, Roberta, ela não só ficou, como ela dormiu muito bem. Ela teve uma noite maravilhosa. Ela dormiu, acordou tarde e tomou café. Eu tô achando que foi o Roberta que pichou essa casa dele. Mas tudo bem, vou deixar no ar.
Então muito obrigado por essa história, Roberta. Agora vamos para a segunda história de Roberta. Subiu o trilho, Willy Barros.
Obrigado, Roberta. Só saiba que se foi você que pichou, parabéns. E agora vamos para a segunda história, que segue sendo de Roberta, que inclusive agora citou meu nome, tá vendo? É porque a gente não tinha intimidade. Na primeira história ela não falou nada, falou convidado ou convidada, convidada ex. Agora ela falou, oi Willy, convidado. Não, oi Kainan e convidado. Aí entre parênteses ela colocou Willy, tipo, seria o Willy que está aí do outro lado falando? Tudo bem, a dama Dom, tudo bem. Já nos conhecemos, Roberta, para com essas formalidades. Aqui vai uma história de viagem tragicômica, então teremos aqui um dramão. Grego, morrer no meu aniversário, não. Depois de ser quase presa, parar na delegacia, agora vamos ver se ela vai morrer no aniversário dela.
Só desastre, realmente os signos e o mapa astral da Roberta não estavam melhores, não sei se foi em 2010, né, mas vamos ver que ano foi isso.
A vida de Roberta é sempre com muitas emoções, deve ser bom ser amigo dela. Quando fiz 30 anos, decidi não fazer mais festas de aniversário. Mas sim, todo ano fazer uma viagem curta no fim de semana do meu aniversário para conhecer algum lugar novo do Brasil. Inteligente. Demorou até muito tempo para ter essa ideia, hein, Roberto? Podia ter tido antes. Como faço aniversário dia 14 do 10? 10 é o quê? Outubro?
Não, é setembro.
Não.
Não.
Outubro, acho.
Julho.
Não, calma. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Outubro, é outubro. Ela faz 2 dias depois das crianças, não é?
Olha só.
12 de outubro?
É, isso mesmo, é dia 12, é verdade. É, isso mesmo.
Sempre dá pra emendar o feriado... Olha aí, também antecipou. Sempre dá pra emendar o feriado dia 12 de outubro e curtir uma viagem de fim de semana prolongado. Você sabia que dia 12 de outubro é, na verdade, é feriado porque é a padroeira do Brasil, não porque é as crianças?
Ah, não. Não tem uma coisa do Cosme Damião também? Não tem alguma coisa nesse feriado? Ou eu tô...
É, Cosme Damião é dia 12?
Willi, eu sou o cara só que assim, quando é feriado, dane-se o que que tá sendo apresentando, com todo o respeito, tá?
Só importa que não vai ter trabalho.
Eu só sei, o único dia que eu sei é o do Corpus Christi, você tem que visitar pessoas mortas. O único que eu sei é porque eu era obrigado a ir no cemitério. O resto, meu filho...
Ó, eu vi aqui agora, ó, dia de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida deve ser a padroeira do Brasil, pra ser feriado nacional, né?
Desculpa minha ignorância, minha forma agressiva de dizer sobre feriado, gente, mas é a realidade, a gente só quer saber pra descansar.
Não, dane-se do que é, né? A gente só quer saber que não vai ter nada pra fazer. Ó, deixa eu pegar só a bateria aqui do computador, que tá com as carregas. Sorry. Desculpa-me, perdão.
Quem sabe faz ao vivo.
Tá. Então, Roberta faz aniversário no dia 14 de outubro. Ela segue nos dando informações da vida dela, né? Pra gente saber mais sobre ela. E ela foi curtir um final de semana prolongado, porque emendou com o feriado do dia 12. E assim sigo desde então, todos os anos conhecendo um lugar novo. Às vezes vou sozinha, em outras com amigos. Em 2015, eu decidi ir para Ilha Grande. Ilha Grande é São Paulo, né? Era feriado na segunda-feira, saímos de São Paulo na sexta-noite para voltarmos na segunda à noite. Fomos...
Então foi curtir lá o aniversário.
Foi curtir o aniversário em Ilha Grande, na praia litoral paulista. Fomos eu, Kleber, ó, de novo traz nomes. Roberta, sempre maravilhosa, trabalha com nomes. Que é um dos meus melhores amigos e mora em Brasília. Kim e a sua namorada na época, amo, Tânia, eles não estão mais juntos. Então, Kim,
nossa,
Tânia,
ela tá dando uma atualizada no contexto das amizades, que meu Deus.
Roberta entrega a fofoca. Kim e Tânia não estão mais juntos. A gente pode também achar Kim aí no Instagram pra gente ver se...
A gente vai, não, com certeza eu vou stalkear pra ver a quero da cara com as
quem,
coisas aqui.
Com quem Kim tá? Olha, quase um trava-língua. Com quem Kim tá? Fala aí três vezes. Com quem Kim tá? Com quem Kim tá?
Com quem Kim tá? Tá, é muito, muito bom.
Com quem Kim tá? É quase um prato japonês, né? Com quem Kim tá? Kleber pegou um... Eu acho que Kim é coreano, eu acho. Roberta, fala pra gente aí a nacionalidade de Kim e com quem Kim tá. Kleber pegou um voo de Brasília para São Paulo e daqui fomos de carro com Kim e a Tânia.
Que não estão mais juntos.
Que não estão mais juntos. Saída de São Paulo, a melhor opção e mais próxima para chegar na ilha é pegar um barco em Angra dos Reis. Eu amo que Roberta tá dando dicas de viagem aqui. Como é que é o arroba de Roberta? Fala de novo.
É Roberta... Ah, meu filho...
Roberta por aí.
Roberta por aí.
Roberta por aí. Então é uma boa criadora de conteúdo. Sempre traz informações precisas, ó. Sair de São Paulo, a melhor opção e mais próxima pra chegar na ilha é pegar um barco em Angra dos Reis. Então, se você tá querendo ir lá também pra Ilha Grande, saiba disso. Também há a opção de pegar barco em Conceição do Jacareí. 30 minutos depois, a opção usada por quem vem no Rio de Janeiro. Ou ir até... Ah, então não é... Ilha Grande é Rio de Janeiro, não é?
Ó, eu acho que a Roberta tá dando essas informações aqui, porque assim, eu entendi no primeiro texto que ela entende de uma estrutura de narrativa e de storytelling.
Uhum.
Então, se ela tá jogando as informações, eu acho que elas serão relevantes em algum momento.
É, anota aí. Ela tá dando anota pistas, aí, então. Tá dando pistas. Igual o gato, né? O gato lá, no começo do texto,
gato.
Que era
então,
o gato
vai ser relevante em algum momento, seja pra fugir, alguma coisa, vai precisar. Essas informações serão relevantes, eu acho.
Então,
meu aqui,
o que
né?
sabemos, pra chegar lá na ilha, ou você vai por Angra dos Reis, ou por Conceição do Jacareí, que é 30 minutos depois. Então, lembrando, corrigindo aqui, um adendo, que a gente falou que Ilha Grande era em São Paulo. Não é, é no Rio de Janeiro. Tava testando o Kainan, ele não me corrigiu, então o Kainan também não sabia.
Vamos mostrar nossa ignorância aqui, assumir que a gente não sabia onde é que ficava, tá? A gente não tem obrigação de saber, Willi.
Ó, então a opção usada pra quem tá no Rio de Janeiro, ou até Mangaratiba, é sempre pegar uma balsa, tá falando aqui. Aquelas grandes que demoram mais de uma hora de travessia e só tem um ou dois horários por dia. Vai guardando aí, Kainan, essas informações. Conclusão. Quase ninguém usa essa opção de Mangaratiba, pois não compensa. Mas o Kim, ó o Kim, com quem Kim tá? Disse que o mar era perigosíssimo, gente, ouve Kim. Não ouve Tânia, ouve Kim. Que ele não iria pegar o barco pequeno pra fazer a travessia em Angra, que só iria se fosse com a balsa de Mangaratiba. Spoiler, o mar não é perigoso porra nenhuma. Dava pra ir por Angra tranquilamente, como todo mundo faz, Kim. Por isso que Tânia não tá mais com você, Kim. Você é muito teimoso.
Ele é aquele cara na viagem que é o que tem medo de tudo, sabe? Que desencoraja você. É o peso do chaveiro, como eu falo, entendeu? Não leve peso no chaveiro. Saúde,
Kim. Obrigado. É um amigo, Kim é o amigo cabeça dura. Kim deve ser taurino. Mas ele estava irredutível. Roberto, fala pra gente se Kim é taurino. Como o carro era dele, né?
Eita! Fudeu, né? Aí tem um carro, acho que tem autoridade.
E é sempre o carro é dele, né? É sempre dele o carro. Do cara cabeça dura, do amigo cabeça dura.
Aí nessas horas, a fala dele tem um peso maior, né? Tipo assim, gente, tem uma pessoa contra três, eu tenho um carro, então conto como três aí. Ou você desce do carro ou você segue. É uma merda isso.
Quem tem um carro tem um poder supremo, decide tudo. Como o carro era dele, ele estava dirigindo e eu nunca tinha ido pra afirmar com categoria que era tranquilo ir pegar o barco em Angra. Aceitei. Então,
justo.
Entrou no carro. Ela já tinha entrado num carro com dois policiais e um possível gangster. O que, que é entrar num carro com Kim? Nada.
Exatamente.
Bom, quando estávamos quase chegando em Conceição do Jacaraí, logo após passar por Angra, 6 horas de viagem, passamos a noite na estrada. O carro quebrou. Era mais ou menos 5 da manhã.
Nossa, a Roberta tem uma questão com veículos, né? Acho que ela nunca mais andou de carro.
E sempre de madrugada.
Às 5 da manhã. Mas 5 da manhã até que não tô ruim, porque o sol já tá nascendo.
É, depende da estação.
É, pode estar no horário de verão.
É, se for inverno, também não vai estar. Se tivéssemos parado em Angra dos Reis, alguns minutos atrás... Era outubro, né? Então não era inverno, era primavera já. Se tivéssemos parado em Angra dos Reis alguns minutos atrás, nessa hora estaríamos no barco, chegando na ilha. Roberta parada lá com o carro quebrado na estrada, só pensando que, tipo, era pra estar em Angra agora.
E nessas horas, a gente quer sempre encontrar um culpado.
Sim.
Então toda a energia foi concentrada no Kim. Talvez a Roberta seja o motivo da separação de Tânia e Kim.
É, eu acho que assim, todo mundo colocou a culpa em Kim e Kim colocou a culpa em Tânia.
E aí, e a Tânia tem que... Aí a Tânia ficou naquele limbo de amigos e meu namorado, né? Pra onde eu vou, né? Eu vou apoiar o meu namorado, mas se eu não apoiar, vai ter término.
Eu vou apoiar meu namorado que tem um carro ou os amigos dele que nunca nem foram em Angra? Eu apoiaria meu namorado que tem carro, com certeza. Tânia tá certa. Apesar de não estar mais com Kim.
Que curioso pra saber qual era o carro, só pra saber o status, né? Pra gente fazer um pré-julgamento aqui,
pra
né?
Pra gente saber. É, vale a pena realmente confiar
em Kim? Vale a pena saber qual era o carro aqui, porque eu acho que ia dar um contexto, mas vamos lá.
Vale a pena confiar em Kim? Se ele tinha um Uno, não valia. Não. O carro quebrou na estrada, no meio do nada. Passamos muito tempo tentando fazer... Eu tô imaginando... Eles quatro no meio da estrada com um no cinza, assim, quebrado. Ai, velho, que hilário. Tá bom. É, dia amanheceu. Kim foi andando pela estrada. Coitado de Kim, velho. Foi andando pela estrada até que encontrou uma casa. Conversou com um cara, voltou. Pegamos o ônibus daquele circular que passava na estrada e ligava o centro de Angra aos outros bairros. E fomos até o bairro mais próximo onde tinha indicado um mecânico. Então, o que a gente conclui com isso? Deixaram o carro lá. O Uno ficou lá.
Alguém ficou. Eu acho que alguém ficou. Porque no Brasil, você deixar o carro, a chance de alguém furtar o pneu e as coisas, a gente sabe que é a realidade.
Será que foi Tânia que ficou? Será que Kim não tá mais com Tânia? Porque Tânia ficou e pegou o carro e vazou e nunca mais sumiu? Tipo, Tânia foi comprar um cigarro e não voltou?
Eu acho que alguém ficou, mas vamos ver. Eu não acredito que eles foram tolos, essa é a palavra, tolos de deixar o carro pra trás, né? Mas ser humano é um bicho complexo.
Ah, é, confia, né? Tem inocentes. Chegamos lá, tudo fechado. Afinal, eram ainda umas 6 da manhã de um feriado. As pessoas estavam dormindo, óbvio, claro. Eu estava passando mal de vontade de ir ao banheiro e não tinha nada aberto naquele bairro afastado do centro da cidade. A pobre da Roberta ainda apertada pra ir no banheiro. Até que vi uma porta aberta e vi que tinha um banheiro bem ao lado da estrada. Corri pra lá. Roberta é sempre assim, né? Tem uma porta aberta entrando. O carro da polícia com a porta aberta, ela entra. A delegacia aberta, ela vai embora. Tem um banheiro do lado da estrada, ela entra. Roberta, para de entrar nessas portas abertas, Roberta. Pelo
Mas
amor de Deus.
Mas no desespero de uma boa mijada e uma boa defecada...
É, né?
O nosso racional se esvarece, meu jovem.
É, a bexiga aperta o cérebro, né, da gente. A gente nem pensa.
Eu tenho empatia pela Roberta nesse momento.
É, eu não vou julgar a Roberta mais. É, eu tava passando mal de vontade de ir ao banheiro e não tinha nada aberto, foi o que ela falou, né? Até que vi uma porta aberta e vi que tinha um banheiro bem ao lado da estrada. Corri pra lá e entrou. Quando cheguei, era uma igreja evangélica e o pastor estava pregando para uns 5 fiéis irmãos. Fiéis mesmo, 6 da manhã.
Que bonito! A igreja cheia aqui esse domingo, aleluia! Hoje, irmãos, nós vamos ter aqui um testemunho poderoso. O varão está abençoado, Deus lhe prosperou com uma oficina mecânica.
Me viu e disse, bom dia, seja bem-vindo à casa do Senhor, irmão. Eu respondi, bom dia, posso não usar o banheiro. Sacanagem. O pastor de mão feliz que mais uma ovelha perdida entrou na...
No feriado.
Ele disse sim. Eu fui ao banheiro, saí, gritei, obrigada, e fui embora.
Ah, educado, acho que foi justo.
Achei fofo. Esperamos dar 8 da manhã pra bater palma na casa do mecânico e claro que acordamos ele. Eu tinha acordado antes, só que era pra acordar, acordava
mas,
vocês.
Mas eu acho que o mecânico já tá preparado pra isso.
É,
já.
Eu também acho. Que
inclusive, ele ganha mais, inclusive, nesses momentos. Olha, pra você me acordar, vai ser 10 vezes mais. Ou você me paga, sim, ou você não tem. É que nem chaveiro. O chaveiro espera você ligar nas horas mais improváveis. Mas,
pra ele cobrar mais caro, inclusive. Exato, mas tudo bem, então... ela deu uma mijada abençoada, valeu a pena ir na igreja. Nos levou até o carro, ele olhou e disse que tinha dado um problema, que ia precisar de peça nova. Conclusão, o carro teve que ficar lá pra consertar durante a semana.
Nossa, mas esse Kim aí não fez nenhuma revisão, porque porra, uma semana pra conserto é porque uma o negócio semana. Tava...
Ah, mas quando tu não conhece, né, velho, tá no meio do nada, você acredita no mecânico. O mecânico fala, provavelmente o mecânico era só dar um estalo ali, ligar a chave e tava pronto, mas o mecânico deve ter dado golpe. Porque mecânico é parente taxista, né, você sabe. Pegamos o ônibus circular para Conceição de Jacareí, que estava uns 10 minutos para frente. Pegamos o barco e chegamos na ilha. Isso já era meio-dia. Será que elas chegaram a tempo do aniversário dela ainda? Acho que sim, né?
Até esqueci que é aniversário dela, que ia ser aniversário de tanta coisa.
Não,
que
ela... até ela deve ter esquecido já. Esqueceu. Pô, meu Deus, passa logo, quero dormir, acordar em outro ano. Sim, perdemos a manhã inteira com esse problema do carro. Quando, na verdade, era para estarmos lá antes das 8 da manhã, se tivéssemos parado em Angra. Meu amigo...
Ou seja, tudo isso poderia ser evitado se o Kim falasse, não, vamos pegar a balsa,
pequeno,
né, de 6 horas... É aquela coisa, né? Naquela cabeça, e se, né? E, putz, nossa, peso na consciência.
Mas também, você quer saber, Kainan, vamos falar que é verdade? Às vezes foi um livramento. Tipo assim, às vezes eles pegavam quem é médium, a gente não sabe disso, talvez por isso que Tânia acabou com ele, que não aguentou a pressão de dividir ele com espíritos. Então, quem pressentiu que poderia acontecer um acidente grave com eles no barco pra Angra. E aí, quem deu a doida e falou, não quero.
Ou seja, você acha que talvez a Tânia e a Roberta podem ser ingratas por não saberem o universo paralelo que poderia ter acontecido essa morte?
Eu acho que quem é incompreendido. Eu acho que, na verdade, quem livrou elas da morte. Apesar
verdade, que... ó, tem um bom ponto. Não esse é? Episódio vai ressignificar a visão que ela tinha do Kim.
É, olha só, mas a gente, ó, nunca reclame dos problemas, dos percalços, dos obstáculos que acontecem na sua vida. Às vezes é um livramento pra algo pior.
Inclusive, a Roberta cagou na casa do Senhor, né? Então, mais um sinal aí que vai somando, ó. Tô dando um sinal, então, o livramento...
Mas eu acho que foi nessa cagada que começou a dar tudo errado, né? Ela não devia ter feito isso, mas vamos lá. Sim, perdemos a manhã inteira com esse problema do carro, quando na verdade era para estarmos lá antes das 8 da manhã se tivéssemos parado em Angra. Meu amigo viu que o mar era tranquilo e que realmente dava para ter pego o barco em Angra dos Reis. Ah, jura, eu disse, puta da vida. Roberto estava indignado. Chegando na ilha, fomos comprar passagem de ônibus para voltarmos para São Paulo no final do feriado de 3 dias. Não, ela nem falou como é que foi a viagem, né? Assim, na cabeça dela só ficou a desgraça que foi chegar lá poucas horas depois. Por sorte, ainda conseguimos vaga para nós quatro em um ônibus extra que tinha algumas poltronas vazias. Afinal, era feriado, poderia estar tudo lotado. Kleber ficou aliviado, pois ele tinha um voo de São Paulo para Brasília na terça de manhã.
Agenda apertada do menino.
Agenda apertada de Brasília. Será que Kleber também trabalha com o governo? Ele é de Brasília.
Não quero estereotipar mais coisa do que a gente já fez com taxista e mecânico nesse programa.
Kleber podia dar uma carteirada no mecânico. Bom, chegamos no hostel e explicando para quem nunca foi para Ilha Grande, a maioria das hospedagens ficam na rua principal, de frente pro mar ou na rua de trás. Mas tem algumas pousadas e hostels que ficam mais pra cima, no meio da mata. Lá vem. Era o caso do nosso, que era tipo um sítio com a mata em volta, um penhasco e um rio bem bravo passando lá embaixo. Meu Deus, Roberto. Ainda bem que foi você que escreveu, eu só achei que você estava morto. Curtimos uma praia à tarde, conhecemos algumas pessoas bem legais que estavam no hostel. Inclusive, conheci um alemão lá, bem interessante. Guardem essa informação.
Olha só.
Roberto, você para de ir para a Europa, Roberto. Para de se envolver com essa gente.
Roberto é uma pessoa amorosa. Você vê todos os toques e as pitadas que ela dá de romantismo no texto dela aqui.
Mas eu acho que esse alemão aí não é coisa boa não, viu?
Mas alemão é nunca coisa boa, Willy.
Olha você estereotipando alemães aí.
Só dei uma cutucada.
À noite fomos em uma festa em outro hostel, onde geralmente rolava a balada da Vila do Abraão. Tânia e Kim ficaram um pouco e foram embora. Eu e Kleber, solteiros, ficamos até de madrugada. A gente... Tânia e Kim me representa mais. Eu tenho speed véi. Quando baixo speed véi, não tem quem me faz ficar. Eu vou embora. Prefiro ficar em casa, caseiro também. Mas ela e Kleber não, ó. Baladeiros ficaram lá até de madrugada. Sempre de madrugada. Lá vem. Quando decidimos voltar, Kleber ligou uma música no celular. Já existia celular nessa época. Não muito alto, mas fomos o caminho todo, felizes, ouvindo um som e cantando juntos. Chegamos na estrada da nossa hospedagem, que tinha um caminho estreito de pedras com uma cerca de bambu bem fajuta, demarcando o limite do caminho e o penhasco com o rio lá embaixo.
Nossa, Roberta, não. Ah, vai.
Kainan, você tá conseguindo ver isso aí, né, Kainan? Bêbada, cantando numa estrada estreita de pedra com uma cerca de bambu que não vale nada e um penhasco lá embaixo.
Mas eu tô imaginando que o alemão vai salvar em algum momento. Guarda essa informação. O alemão talvez seja...
Então será que o alemão é o herói, não o vilão?
Vamos ver. Vamos lá, tem um penhasco. Tô tenso.
Esse penhasco era de mata bem fechada e não dava para ver o final dele, nem ver o rio. Mas sabíamos que não era um rio calmo, pelo som da água.
É aquele tipo de rio que realmente caiu, você vai ser levado e vai morrer, pelo visto.
É, era um rio bravo. Ou então tinha muita pedra, né? Porque talvez o barulho que ela via era do rio batendo nas pedras.
Que também é uma merda. Aí, também você vai morrer.
Que ia morrer do mesmo jeito, é. Morrer antes de ser levada. Eu falei pro Kleber, desliga a música. Ele falou assim pro Kleber, virou pro Kleber, desliga.
Tem, tem uma porra de uma exclamação. Ela não falou desliga a música. Ela falou desliga a música. Cadê a entonação?
Desliga a música. Não, Kleber, é que ela broxou o Kleber ali, né? Tava cantando alto. E ela, desliga a música!
Agora sim.
Acho que fosse no que ela falou. Desliga a música. Afinal, tínhamos chegado na hospedagem, era de madrugada, e eu não queria acordar as pessoas.
Ética,
foi por isso. Educado, né?
Altruísta. Roberta foi altruísta.
Não, Roberta sempre surpreendendo. Ela deu obrigado depois que saiu do banheiro e agora não queria acordar as pessoas. Ele não me ouviu direito. Se apoiou na cerca de bambu, virou pra trás e disse o quê? E caiu.
Meu Deus.
A cerca cedeu. Ele caiu ribanceira abaixo. Estava completamente escuro. Havia só a luz bem fraca iluminando o caminho. E Kleber, ó... O quê?
Que horror, cara.
E foi embora. Kleber foi embora. E Roberta bêbada em cima do penhasco. Eu só conseguia pensar. Essa desgraça vem na minha viagem. Do meu aniversário pra morrer na minha frente. No meu aniversário, eu vou matar ele.
Não, a natureza tava se encarregando e a Roberta ainda ia querer intensificar a morte. Isso que é... Nossa, Roberta. Nossa,
a Roberta ia matar o morto.
Mas peraí, eu não entendi. Peraí. A Roberta era amiga do Kim e da Tânia. O Kleber era um amigo dela.
O Kleber tava junto também. Mas não era... Eram quatro no carro.
Ah, tá. Mas eu entendi que o Kleber acho que era amigo do casal, não dela. Não sei se eu entendi. Não,
não era amigo dos quatro. Ah. Os quatro eram amigos.
Mentira,
amigos.
O Kleber era o melhor amigo. Verdade, ela falou que é o melhor amigo.
É, o melhor amigo que vem de Brasília e tal, pro aniversário. Então, tipo assim, o aniversário já começou ruim com o Kim querendo ir de balsa ao invés de barco. Aí depois, Kim e Tânia, tá bom, a gente se basta, foi pro quarto e deixou os dois.
Não,
lá.
Enquanto...
estavam até felizes, comemorando, mas aí Kleber cagou tudo. Aí. Porque Tânia queria entrar silenciosamente, porque provavelmente eram uns 4, 5, 6, pelos meus cálculos, porque na primeira história era 4 da manhã, na segunda agora 5. Então agora devia ser umas 6 da manhã.
Enquanto isso, o Kim e a Tânia lá curtindo o oba-oba, procriando a raça humana, bebendo. A Roberta tentando ser uma pessoa educada, como você falou, não querendo acordar, tentando ser uma pessoa ética no cenário de viagens e se fode ainda e vê o amigo caindo. Vamos ver o que ela vai fazer agora. Situação. Eu tô pensando assim.
Comecei a gritar.
Sabe o que eu tô pensando? Sabe aquele programa da Globo assim? Você decide! Roberta,
você decide.
Salva. Deixa o amigo cair.
Histórias sempre contadas no limite entre o certo e o incerto. O final, você decide.
O que é que Roberta tem que fazer? Ligue 001 para Roberta, chama os bombeiros para resgatar.
Não, vamos
Kleber.
Trazer esse momento. Você decide, Will. Que vamos trazer duas situações. Kleber tá caindo.
001, vai, 001. Diz que 001 para.
O que você faria primeiro? Você ligaria na hora pra polícia, alguma coisa? Ou, digite 2, você daria uma de MacGyver e também desceria pra tentar resgatar o Kleber? O que você faria nessas horas?
Porque... Eu digitaria o 3. Eu ia pro quarto dormir e fingir que não vi nada. É, porque senão vou ter que... Se ele morreu, eu vou ter que dar depoimento. É um saco.
A
então já foi, menos 1. É menos 1. Mais fácil conseguir a passagem de ônibus de volta.
Vamos ver então qual vai ser a situação, ver o que o ouvinte vai decidir. O que, que a Roberta vai fazer, Vaca? Então faz o... Will, faz de novo o efeito do eco que eu gostei do Kleber caindo. Só como é que você fez?
O quê?
Tibum. Efeito de água. É como vamos continuar.
Comecei a gritar, Kleber, Kleber, e nada. Alguns segundos depois, parecia uma eternidade, eu ouço, tô bem!
Olha.
Gente, bêbado não morre. Bêbado e criança não morre. Kleber provavelmente já tava de sunga nadando de costas no rio. Você fala que você vai ver. E escuto o barulho de folha se mexendo e vejo o Kleber subindo o barranco de 4. Completamente sujo de terra, com a cara marrom de barro, folhas no cabelo, todo arranhado, todo cagado, não tem todo cagado aqui, eu que acrescentei, uma mão sangrando e com o celular na outra mão.
E com uma bola de vôlei com o Willy na mão, né? Que é do náufrago praticamente, do jeito que ela tá retratando.
Wilson! Ele perdeu uma unha da mão que foi arrancada na queda. Ai, que dor! Jogos mortais.
Cara, foi uma queda dolorosa, cara. Feia, que ela falou aqui, feia. Mas...
Ao tentar se segurar na grama, acho que a unha dele quebrou. Ralou o rosto e braço, mas o celular, meus amigos, estava intacto. Sem nem um arranhão, tamanha a força que ele segurou com medo de perder. Ah, eu entendo, Kleber, eu faria o mesmo. Eu perco um dente, mas não perco meu celular. Ele quase morreu. Ele perdeu uma unha por tentar se segurar com uma mão só, mas ele não soltou o celular. Eu fiquei incrédula.
Cara, o ser humano. Roberto... O ser humano é um bicho. Mas, cara, tem vários. Tem um vídeo na internet, Willy, compilado de pessoas caindo e não largando a mão do celular. Pra você ver o valor. É sério, cara, tem esse vídeo, depois eu vou mandar. Mostrando assim o quanto a gente não dá valor à vida e mais pelo que tá no celular, né? Pelo valor atribuído.
Não. Mas pensa aqui comigo, se Roberto tivesse um celular decente lá na Holanda, ela teria passado por tudo aquilo? Aquele teste de 4 horas na delegacia?
Não me vem com
então,
moralismo, não,
tá
não me vem com moralismo tecnológico.
Kleber tá
não.
Certo você segurar esse celular, porque vai que ele é preso. Porque tava. Vai que ele vai parar na delegacia porque ele tava interceptando um taxista gangster. Ele pelo menos tem um joguinho ali.
Eu vou trazer um ponto, vai, a gente faz paralelo. Quando você contou da história da autoridade, quando eu era guia na África do Sul, eu levava muita gente da Arábia Saudita. E eu era muito chato como guia em questão de segurança. E uma das coisas que, cara, principalmente a galera jovem árabe fazia, falou, cara, se você fazer a trilha comigo e tiver com o celular na mão, eu vou parar e vou mandar você guardar. Porque, cara, se você cara tá com o celular, então... Cara, era toda hora o pessoal andando com o celular fazendo trilha, cara. Então, assim, jovens. Só digo isso, jovens. No caso...
Essa geração.
Essa geração. Então, o Kleber sobreviveu, pegou o celular, voltando, Will, vamos lá, onde é que a gente tava?
Ele não só caiu até chegar no rio e morreu, ele só não caiu... Peraí, de novo. Ele só não caiu até chegar no rio e morreu, pois ele tinha morrido se tivesse caído até lá. Não, calma, que confuso, que poético. Ele só não caiu até chegar no rio e morreu, pois ele teria morrido se tivesse caído até lá. Um minuto de silêncio pra essa reflexão aqui. Rapaz, profundo demais, a bicha brocou demais nessa frase. Um jogo de palavras que nem Caetano faria. Ele só não caiu até chegar no rio e morreu. Violinos, por favor, produção. Ele só não caiu até chegar no rio e morreu, pois ele teria morrido se tivesse caído até lá.
Não entendi, tô demorando pra processar, mas eu entendi que ele sobreviveu, tá? Continua, Willy Barros.
Ah, tá, continua. Porque havia uma árvore no caminho. No caminho havia uma árvore. No meio do caminho havia uma árvore que segurou esse ser humano desastrado.
Gente, agora eu entendi.
Caramba, esse parágrafo era muito bom. Ele só não caiu até chegar no rio e morreu, pois ele teria morrido se tivesse caído até lá. Porque havia uma árvore no meio do caminho. No meio do caminho havia uma árvore que segurou esse ser humano desastrado.
Palmas de elitismo pra Roberta, que é aquela palma bem.
Palmas de partida de tênis.
Exato, obrigado pela boa analogia.
Nessa época, eu era amiga do Kleber há pouco tempo. Hoje, com anos de amizade e muitas viagens juntos, eu descobri que ele é a pessoa mais desastrada do universo e só não morreu ainda porque tem muita sorte. Aí fomos pro quarto. Kleber tomou banho, ajudei ele a limpar as feridas, os ferimentos. Eu tinha uma pomada na bolsa que eu estava usando, pois dias antes dessa viagem tive uma reação alérgica e fiquei com o rosto todo manchado. Que ciclo de amizade maravilhoso. Usamos a mesma pomada para passar no ferimento e depois de passar do susto, não conseguia parar de rir da cena dele subindo o barranco todo sujo com o celular intacto na mão. Até hoje damos muita risada sempre que lembramos dessa história. Na melhor parte, né? Lembrar. Kleber, coitado, ficou eternizado como o cara que caiu do barranco e salvou o celular. Quando pegamos...
Será que era um iPhone?
Ah, deve ser, para segurar
pra
tão
segurar,
firme assim.
Se fosse o Samsung.
Falou. É, que só... Não, um Samsung não vale uma unha quebrada, não vale. Ah, mas é bom viajar com um amigo assim. Tem que ter um mal-humorado, tem que ter um desastrado.
Quem é você, Willy? Quem é você?
Eu sou um pouco de tudo, depende do dia.
Muito bom.
O mal-humorado raramente eu sou. Acho que eu não sou mal-humorado, não. Mas o desastrado eu sou. Eu sou também o que vai embora mais cedo. E você, Kainan? Que amigo você é?
Depende muito da fase, mas eu diria que eu sou talvez o desastrado, talvez. O velho
então,
que vai embora...
Se juntar eu, você e Kleber...
Oi?
Se juntar eu, você e Kleber, só sobra o celular da gente.
Eu sou o pai do rolê, eu sou o que cuida. Passa pomada, eu ferimento, eu me considero o pai.
Ah, então você é a Roberta.
É, pode ser que sim.
Você é o que pediria pra baixar a música, pra
com
não
certeza,
acordar o pessoal
com certeza,
hotel.
Nossa, mas é muito eu fazendo isso, total.
Você seria o que falaria obrigado pro pastor depois de dar uma mijada
na igreja. Agradeceria, não, tá, não. Ia perguntar, tá tudo bem, pastor, usar o banheiro? Eu sou essa pessoa, sem sombra de dúvida.
Ah, então tu é Roberta e eu sou Kleber.
Ó, então eles deram risada e tudo mais, riram na cara da morte, né?
Riram na cara da morte. Quando pegamos o ônibus de volta pra São Paulo, pegamos um puta trânsito. A viagem de 6 horas se transformou em uma viagem de 13 horas. Mas chegamos em São Paulo a tempo do Kleber pegar o voo pra Brasília.
Assim, o carro lá do
Kim
ficou à deriva, né?
O carro de Kim ficou lá, é.
Caramba.
Tá lá, até hoje. O Kim precisou voltar no fim de semana seguinte pra buscar o carro que ficou com o mecânico. Nossa. E ele aproveitou e passou o fim de semana em Paraty.
Ah.
Pelo menos não foi uma viagem perdida. Quem é esperto, quem é visionário.
E a Tânia, será que eles terminaram lá? Fiquei curioso.
Eu acho que ele já foi sozinho.
Já foi só, aparentemente, né?
É, porque ela falou no singular. Ele aproveitou e passou o fim de semana em Paraty. Tânia já foi de arrasta pra cima, Tânia.
Aí ela falou que, né, pelo menos não foi uma viagem perdida. Nenhuma viagem é perdida, Roberta.
Nenhuma. Vamos fazer um minuto de silêncio pra Tânia? Que...
Vai, vamos lá.
Lembra do alemão?
Nossa, tá vivo o cara na história.
Roberta não deixa barrigas na história dela. Lembra do alemão? Pois então, no último dia consegui conversar mais com ele e conhecê-lo melhor. Não rolou nada lá, mas o menino ficou interessado. Me deu um livro com a dedicatória escrita.
Era um escritor, é isso?
Eu acho que era, ou então era culto, né? Sei lá, que dá um de inteligente. Pegou meu contato e 2 dias depois ele me mandou uma mensagem dizendo que estava indo para São Paulo, pois queria me ver antes de voltar para a Alemanha.
Vou começar a cantar música. Olha só, o romance. No final vai sair com um romancezinho aí, viu? Vamos ver.
Já que é a terceira história de Roberta já. Dela indo pra Alemanha com essa família do alemão.
Com certeza. Ela tem cara de ter voltado pra Alemanha. Vou perguntar depois pra
ela. Nossa, muito. Certeza. Vamos ver o que deu esse rolinho aqui. Era uma quinta-feira e ele voltaria no domingo à noite em um voo saindo do Rio de Janeiro. Ele pegou o ônibus em Angra, chegou em São Paulo na sexta, passou sexta e sábado comigo e domingo de manhã pegou o ônibus pro Rio de Janeiro pra ir da rodoviária direto pro aeroporto pra pegar o voo à noite. Romântico.
Isso que é amor, hein?
Isso que é amor. Ó, mas sabia que dizem que os alemãos, dizem que os alemãos, eles são bons parceiros, assim, os caras lá não são bons, eu ia falar bons amantes, não, mas são bons parceiros.
É porque você não conheceu o Kainan ainda.
Olha!
Olha só essa deixa. Ó, sensual.
Caraca, Kainan, não.
Olha.
Eu até dava as informações, mas depois dessa eu vou ficar quieto.
Então, contextualizando pro ouvinte, né? Depois de tudo que aconteceu com o Kleber, aí voltou, o alemão deu uma dedicatória depois, entrou.
Deu um livro, depois foi lá atrás dela.
Fiquei curioso
pra
saber que livro foi esse. Será que era um Augusto Cury da vida? Não sei, porque, pô.
Deve ser algum livro em alemão falando assim, eu só quero.
Não, porque diz muito nessa. Mas, não, você imagina, você tá na estrada e alguém te dá Augusto Cury. É meio. Pra mim é broxante, tá? Augusto Cury na viagem. Assim, zero julgamento.
Ah, ela deve ter dado um Paulo Coelho pra ela.
Nossa, ele não piora, cara. Paulo Coelho. só se for o alquimista. Do resto, meu filho, assim, pra galera me conhecer, não. Vai, continua, William. Eu nem vou entrar nesse mérito aqui.
Ó, se o alemão já participou da roda do livro do Mosteiro Sem Pauta, provavelmente foi um livro bom.
Boa, obrigado pelo gancho da comunidade da leitura da roda.
Ah, tá vendo? Sim, quem participa da comunidade do Mosteiro Sem Pautas tem rodas do livro. A galera lê o livro junto, assim, cada um na sua casa, né? E depois se junta e muitas vezes com o próprio autor do livro, né? Pra falar sobre a experiência da leitura.
Tem pessoas que compram o livro, vão ler e depois não lêem, né? Acontece muito isso também, às vezes, né?
Quem foi, Roberta? Roberta, você leu o livro que o alemão te deu, Roberta?
Não vou dizer nada.
Não sei do que, não sei de que ele tá falando.
Ó,
vamos voltar aqui. Depois disso, ainda passamos uns 2 meses conversando todos os dias. E o tempo todo ele dizia que queria vir pro Brasil pra ficar comigo.
Olha.
Ele amava o Brasil, já tinha vindo outras vezes, falava português e queria morar aqui. Roberta era o green card do green. Mas eu, apesar de ter gostado bastante dele, estar empolgado em viver esse romance entre continentes, sempre fui pé no chão com relacionamentos. Nunca tive o perfil de me jogar logo que conheço alguém.
É, mas se jogar tava... dentro de um carro da polícia, se joga, né?
Se jogar na delegacia, você se joga.
Uma porta, mas uma porta do banheiro aberta numa igreja, você entra, né?
Você entra, mas se jogar nos braços do alemão, você não quer. Eu estava meio apreensiva se daria certo algo assim, pois mal o conhecia e ele parecia empolgado demais por alguém que ele também mal conhecia, estava em outro continente. Roberto, não assiste dorama, Roberto? O amor acontece, o amor acontece.
Amor de viagem é mais intenso, como diziam as pessoas, né?
Você não assiste... Roberto não é da época de Malhação, não. Eu estava curtindo as conversas com ele, mas também tentava manter o pé no chão. Do nada, do mesmo jeito que ele super se empolgou e pegou um ônibus para passar 2 dias comigo, o menino mudou de ideia. Um dia disse que não daria certo tentar um relacionamento à distância, desistiu de vir pro Brasil e sumiu. Do nada. Mas também tu não dava chance pro cara, hein? Ele...
Você desiludiu o menino. Você não criou esperança nele, ele jogou lá, jogou as cartas, abriu que já tinha um ás e você não jogou nada.
Você não quis, então... Ele desceu na Bolívia agora, desistiu do Brasil. Tudo que ele insistia pra eu acreditar, pois era o que ele acreditava. De repente, não fazia mais sentido. Eu, hein, povo doido.
Falou, Roberta, né, nessa história aqui que...
Roberto, eu acho que o cara queria, só um... tinha um prazo.
Ai, Roberto.
E assim foi a viagem mais doida de aniversário que eu fiz. Teve carro quebrado, volta de ônibus não planejada, romance relâmpago com alemão e quase morte do meu amigo desastrado. Essa ilha virou meu lugar do coração no Brasil. Tá vendo o perrengue 1? A gente passa perrengue, mas a gente gosta. E já voltei pra lá diversas vezes depois dessa primeira visita, mas sempre sozinha. Nunca mais levou. Nunca mais levei esse povo azarado comigo, até porque Tânia não tá mais com Kim. Sempre recomendo pra todo mundo conhecer Ilha Grande. Aí ela mandou uma foto pra ilustrar o time dessa viagem. Vamos ver todo mundo.
Vamos ver. A gente joga...
Nós vamos ver, vocês não vão ver ninguém. Talvez que a galera da comunidade pode ver,
sim,
né?
Sim.
Pode
mandar. E ela colocou, ela tá com cara manchada por conta da reação alérgica que ela teve. Vamos ver a foto aqui. Vamos ver a cara do Kleber? Cadê o Kleber?
Cadê o Kleber? Não,
a gente nem sabe quem que é, mas a julgar pelo Kim. Não estereotipando aqui quem é o Kim, mas. Ouvinte, é um cara de traços asiáticos, tá? E o Kleber tem... Sim. Nossa, o Kleber tem cara realmente de dar dor de cabeça, cara. Olha a cara dele de fazer... Mano, quem é que usa uma bermuda com esse... Isso aí, olha, ó, julgamento aqui, Willy.
Kleber tá usando uma bermuda com um cinto preto. Não, vamos fazer para cego ver?
Pra cego... Então, é o descritivo, mas o cinto que ele tá usando, que eu nem sei explicar, isso aí é dos anos 90, cara. Ninguém usa esse cinto hoje em dia.
Não, só quem for cantor de punk rock.
Eu não sei descrever, William, eu não tenho conhecimento de moda.
E na camisa de Kleber tá escrito o quê?
I do know what is right.
I do know what is right in here. Ah, eu não sei o que tá escrito aqui.
Ah, I don't know.
I do not.
Ah, mas eu queria ver a cara do alemão. Eu queria ver a cara do
engraçadão, Kleber. Eu queria ver a cara do alemão também.
Mas eu confesso que olhando agora a cara do Kim, tem um cara de ser amigável, gente boa. Ele é um tipo de um cara precavido, entendeu? Precisa das pessoas na viagem. O cara é precavido, mas tudo é equilíbrio na vida. Então...
E Kleber tem muito cara dos amigos mesmo, que bebe e cai do barranco, não tem?
Tem, exatamente.
Eu queria ser amigo de Kleber.
Nem fudendo. Nossa, eu sou amigo do Kim. Kim, vem comigo, vamos ser precavidos, meu jovem. Cara, então o que a gente aprendeu? Willy, momento, lições aprendidas com Roberta. O que a gente aprendeu? Não entre em qualquer porta, a não ser que você já dá a experiência do Silvio Santos. Oi, aí você pode, mas não é o caso. Nossa, que piada péssima, vai assim que a gente é tiozão mesmo. A gente assume os momentos babacas aqui.
Pode ser que dê muito certo, como pode ser que dê muito errado.
Exato. Kitesurfing gera histórias únicas. Não teria história dos ouvintes, sim, se ela não pegasse o kitesurfing. Ah, sim. Ela saiu viva, obviamente. Graças a Deus, né? Pelo Senhor. Então, vamos levar essa
coisa. Vá pelo barco de Angra, não vá por... Como é o nome da cidade?
Ilha Grande.
Não vá pro Jacaraí. Quando você for pra Ilha Grande, vá por Angra. Não vá pro Conceição do Jacaraí. É outra lição.
Se jogue no amor, porque ela falou que sumiu do nada. Não é do nada, é porque, como a gente falou, você desiludiu o menino, ele jogou todas as cartas e não foi retribuído. E se a pessoa não é retribuída, o sumir é uma resposta hoje em dia, não é mesmo? Você não responder no WhatsApp uma semana também é uma resposta, então...
Também é uma resposta. Então, se um alemão te procurar falando que quer casar com você, quer mudar pro Brasil, aprende português e pega um ônibus do Rio de Janeiro pra São Paulo, case com ele.
Agora eu vou perguntar pra Roberta, qual era o modelo do carro do Kim? Que eu quero saber o quanto um fudido que tava. Porque, cara, quem nunca viajou com os amigos com 18 anos, com 20 anos, com aquele Uno, um carro, puta que merda, que fase da vida. Subindo uma serra na marcha 1, na marcha 2.
Aí... Julgando o Kim, que carro você acha que é?
Por ele ser asiático, eu iria para um modelo para que... Não seria um Fiat, eu acho que ele não teria Fiat, eu acho que italiano ele não teria.
Ele também não tem cara de HB20.
Ele tem cara talvez de Peugeot, um Peugeot 1.0 talvez.
Um Peugeot, 308, um 308.
Vai ser até too much, William, eu já não entendo o que é 308, só sei que é Peugeot.
Não, eu acho que é um Uno,
William, a gente tá julgando as pessoas não, aqui pelo...
Quem tem cara que é um Uno, sabe por quê? Porque ele mesmo, tipo, reformou o Uno, tá ligado? Ele comprou um Uno e aí ele reformou o motor do Uno. Ele tinha um apego emocional com esse Uno. E por ser Uno, por isso que a Roberta queria atravessar logo de barco, porque ela não queria mais viajar nesse carro de
Ó, então, muitos aprendizados nessa história. Roberta, muito um beijo pra Roberta.
Roberta, desculpa as brincadeiras. Valeu pela história, foi muito legal. As duas histórias, sério, a gente
Willy,
se divertiu
não
muito.
Não peça
aqui
desculpas, porque a partir do momento que a pessoa tem termos e condições, enviou pra gente, está de acordo com o que pode vir.
Não, mas Roberta é uma mulher educada. Ela... Então, eu acho que eu tô sendo a recíproca, né? Eu tô sendo educado também.
Depois,
geralmente não pediria, mas...
Depois que a gente acabar o programa...
Sensibilizou.
Vou querer ver lá a referência do Menu no Kartsurfing. A não ser que ela não deixou também, né? Então.
A gente vai procurar com certeza a referência de Menu.
Então, ele, podemos encerrar a história dos ouvintes de Roberta?
Podemos!
Ó.
A primeira história de ouvintes que eu gravei com você, depois de quantos anos? 2,5?
Que exagero é esse, meu jovem? Não faz tanto tempo assim, não.
Será?
Ah, faz um tempo. Depois da Copa Lombreira, faz um tempo mesmo, não? Você vai ser.
Faz um tempo.
Ouvintes, mandem histórias. Pode ser história triste, feliz. Será com certeza na voz de Willy Barros. Então, Willy, muito obrigado.
Sim.
Então, nos vemos na próxima história de... Gente, manda história de amor, de date. Vai que você casou, eu preciso de história de amor,
mesmo,
né?
É mesmo, né? A gente não tem história de amor. Teve a do pedido de casamento, né? Mas fora essa...
Não, mas eu queria alguém que encontrou. Por exemplo, eu ficaria feliz se contar, olha, deu um match no cara do alemão, enfim, né?
Eu ficaria não. feliz se o alemão mandasse a versão dele. Alemão, por favor, manda a sua versão da história.
Ele fala português.
Aliás,
dica aí para as mulheres ou os homens, cara, é cheio de gringo em Paraty, Ubatuba. É um paraíso dos gringos.
E ó, invista nos alemão, limões. Vista, eu já vi falar em amigas próximas que já teve várias desilusões aí com a macholândia brasileira e tão felizes da vida com os alemãos, os alemões, os limões delas. Dizem que os alemães são bons maridos.
Fica a palavra de sabedoria de Willy Barros. Então é isso, ouvinte, mande histórias. Um beijo pra todo mundo. Valeu, Willy.
Beijo.